bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é terça-feira, dia 24 de maio de 2022. Tem início agora a 30ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Sejam todos bem-vindos à nossa transmissão. Estamos ao vivo em nossas redes sociais, lá no Facebook e também no YouTube da Câmara Municipal de Divinópolis e aqui na TV Candideias no canal 13. Lembrando que esta reunião ordinária será reprisada a partir de meia-noite, hoje, terça-feira, também na TV Candideias. E ela fica salva lá em nossos canais oficiais. Se você precisar, basta assistir novamente lá. Te conto que hoje temos uma reunião especial à noite. É a reunião para a sessão solene de entrega da Comenda Produtor Rural 2022, aqui na Câmara Municipal de Divinópolis. Será realizada aqui no plenário da Câmara. Os 17 vereadores irão homenagear 17 produtores rurais que fizeram a diferença para o desenvolvimento da nossa cidade. E também vamos transmitir em nossos canais oficiais esta sessão solene. Hoje, a partir das 19 horas, você acompanha aqui pela TV Câmara essa sessão especial. Na ordem do dia, teremos 4 projetos de lei de autoria do Legislativo e 2 projetos de autoria do Executivo Municipal que estão em pauta. Para o uso da tribuna livre, Amanda Alves da Silva falará sobre o desconto para o IPTU. Desejo uma ótima tarde de trabalho para os senhores vereadores. Obrigada por sua companhia em nos assistir aqui na TV Câmara. E para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 24 de maio de 2022, havendo o coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 30ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Israel da Farmácia que faça a leitura de um artigo da lei orgânica do município.
Senhor, como tens multiplicado os meus adversários? São muitos os que me levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele, meu Deus. Mas tu, Senhor, é o meu escudo, para a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamei ao Senhor, ele me ouviu desde o seu santo nome. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou.
Lei Orgânica do Município de Divinópolis. Artigo 4. Constitui objetivos fundamentais do município, além dos previstos na Constituição do Estado. Parágrafo 1º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2º. Promover o bem comum a todos os munícipes. 3º. Erradicar a pobreza, o analfabetismo e a marginalização.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia, e também vereador Wesley Jarbas. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o novo secretário, Sr. José Braz, a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções, Senhor secretário, procede a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para utilização da tribuna nessa data de hoje, a senhora Amanda Alves da Silva, tema, desconto para o IPTU. Projetos do Executivo. Projeto de Lei Complementar número EM3-2022 altera dispositivos relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, contido na Lei Complementar número 7, de 28 de dezembro de 1991. Autoria, Executivo Municipal. Segundo, projeto de lei EM, número 44/2022, denomina CREAS Cassiane Rodrigues Maia, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Regime de urgência vence em 7/7/2022. Sugestão de emenda modificativa 17/2022 ao projeto de lei número EM73/2021. Vereador Israel da Farmácia. Ofício número 64/2022. Excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto: mensagem substitutiva ao projeto de lei número EM61/2021. Ofício número CM22/2022. Comissão Parlamentar de Inquérito, portaria número CM63/67/68/2022. Assunto: informa deliberação e solicitação divulgação. Douta mesa diretora. É o presente para solicitar divulgação aos vereadores por meio da leitura deste ofício no expediente das seguintes deliberações dessa CPI. Os vereadores que não integram a CPI poderão encaminhar por escrito sugestões de perguntas para ser feita aos depoentes, com antecedência mínima de 48 horas, para que a comissão possa analisar os questionamentos e deliberar sobre o acatamento ou não das sugestões, mediante análise da relevância e pertinência. Cordialmente, Josafá Anderson, vereador, presidente. Ofício número M63/2022. Excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre de Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal solicita de vossa senhoria retirada e devolução do projeto de lei número EM22/2022, em tramitação nessa Casa Legislativa, apresentado em 21 de março de 2022, sob protocolo de 772/2022. Certo de contar com a habitual atenção, antecipamos agradecimentos. Atenciosamente, Gleidson Gontijo Azevedo, Prefeito Municipal. Ofício número 31/2022. Excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre de Carvalho. Assunto, informação. Senhor Procurador, cumprimentando cordialmente, venho através deste informar a vossa senhoria a realização de reunião ordinária do Conselho Municipal do Idoso para o dia 26 de maio de 2022, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Atenciosamente, Marcos Braga Rodarte, presidente do Conselho Municipal do Idoso. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, meu secretário José Brás. Gostaria que Vossa Excelência também fizesse as leituras das proposições, indicações, requerimentos, moções de pesar, congratulatórias e também de apoio e repúdio.
Requerimento número 284/2022. Solicitando do Executivo Municipal remeter dentro do prazo regimental, junto ao órgão competente, informações sobre o número de vagas disponíveis em estacionamento rotativo em Divinópolis. De igual maneira, solicito o número de vagas para idosos e deficientes, bem como o local de cada vaga disponível. Vereador Ademir Silva. Moção congratulatória número CM58/2022. Moção concedida a Elizabeth Pereira Vilela. Vereador Eduardo Azevedo. Indicação número CM518/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de reparos e mudanças na rede de iluminação pública no bairro Lagoa Parque, se possível efetuar a troca por atuais lâmpadas de LED. Vereador Flávio Marra. Indicação número 531/2022. Que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, através do departamento próprio, providencie a fiscalização e as providências cabíveis junto à CEMIG, no tocante à rede pública de energia elétrica na comunidade rural do bairro da comunidade rural de Córrego do Paiol, Divinópolis, Minas Gerais. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM532/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciado o recapeamento asfáltico na Avenida Angélica, nas proximidades da antiga Toca Tamanduá, bairro Maria Peçanha. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM263/2022. que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, se há um cronograma de obras de infraestrutura e pavimentação para o bairro São Simão. Vereador Flávio Marra. Requerimento número 264/2022. Solicitando ao Executivo, através de órgão próprio, se há uma agenda de obra de infraestrutura e pavimentação para o bairro Anchieta. Vereador Flávio Marra. Requerimento número 265/2022. Solicitando ao Executivo se há um cronograma de obras de infraestrutura, pavimentação para o bairro Chacras Beira Rio. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 584/2022. Solicitando ao Executivo Municipal que possa encaminhar à Secretaria de Obras o pedido de operação do tapa-buracos da rua José Afonso Michelini, entre as ruas Olímpio Gomes Branquinho e rua Levi Eustáquio Paim, no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Israel da Farmácia. Indicação número CM 585/2022. Que seja encaminhada a indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Gleison Gontijo Azevedo, para que o mesmo designe equipe do secretário de Serviços Urbanos, Gustavo Mendes, para a realização de limpeza e capina na avenida Lago Azul, entre a avenida Brigadeiro Cabral e Dona Maria das Dores, no bairro Nossa Senhora das Graças, em toda a extensão. Vereador Israel da Farmácia. Indicação número CM 707/2022. Solicitando do Executivo Municipal que seja colocada sinalização na área escolar ou implantação de redutores de velocidade na Avenida Amazonas, esquina com Rua Camacho, próximo à escola Secri, no bairro São José. Vereador Josafá Anderson. Vereador Wesley Jarbas. Indicação número 696/2022. Para que seja estudada, junto ao órgão competente, a necessidade de que todas as famílias realizar o cadastro para emissão de carteirinha de autista e não tiver a mesma impressa por algum erro do sistema e ou documentação incorreta, sejam contactadas pela Prefeitura para solucionar o problema e proceder à emissão da carteirinha de autista. Vereadora Lohana França. Solicitando do Executivo Municipal, indicação número 697/2022, solicitando do Executivo Municipal para que seja dado junto ao órgão competente, a necessidade da CETRANS observar, no momento da realização da perícia para concessão de passe livre às pessoas com autismo, o que determina a Lei 12.764/2012, especificamente no seu artigo 1º, parágrafo 2º, incluindo o autismo no formulário de análise pelo médico. Vereadora Lohana França. Indicação número 698/2022, solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente, a possibilidade de implantar no âmbito do município de Divinópolis o curso pré-vestibular popular denominado Professor Carlos Altivo, sob a coordenação e supervisão da Secretaria Municipal de Educação, conforme autoriza a Lei Municipal número 7.209/2010. Vereadora Lohana França. Indicação número 708/2022. Solicitando ao Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a operação tapa-buraco nas ruas João Severino e Antônio Fonseca, ambas no bairro Interlagos. Vereador Neiburger. Indicação número 705/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar a operação tapa-buracos com reposição de massa asfáltica na rua João Dias, em frente ao número 204, e na rua João Dias, esquina com rua Carmo da Mata, ambas no bairro Interlagos. Vereador Caboja. Indicação número 706/2022, solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar a operação tapa-buraco com recomposição de massa asfáltica na rua Francisco Malaquias, em frente ao número 105 e 169, próxima à empresa Gerdau, no bairro Interlagos. Vereador Caboja. Moção congratória número 57/2022. Moção concedida a Isaías Mezêncio da Silva, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 683/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a instalação de um poste com luminária na rua José Mariano dos Santos, esquina com rua Copacabana, no bairro J.A. Gonçalves, vereador Roger Viegas. Indicação número 604/2022. Solicitando do Executivo Municipal que estude a possibilidade de realizar a pintura estratigráfica ou colocação de uma passagem elevada para os alunos em frente à Escola Estadual Francisco de Paula, situada na Avenida Bela Vista, número 922, no bairro Icaraí. Vereador Wesley Jarbas. Indicação número 685-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de instalar um braço com luminária de LED em poste já existente na rua Anitta Garibaldi, esquina com rua Miguel Rodrigues Filho, no bairro Planalto. Vereador Zé Braz. Indicação número 686-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de instalar um braço com luminária de LED em poste já existente na rua Dores do Indaiá, na altura do número 310, bairro Rancho Alegre. Vereador Zé Braz. Indicação número 687-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos na rua Fortaleza, no trecho localizado entre os números 12 e 50, no bairro Bom Pastor. Vereador José Braz. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Braz, pelas leituras desta tarde. Eu gostaria de convidar à tribuna a senhora Amanda Alves da Silva, que irá falar sobre o desconto do IPTU. Com a ausência da tribuna Amanda Alves da Silva, eu passo a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. Primeiro, vereadora inscrita, vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores, pessoal de casa. Senhor presidente, estou ciente do ofício CM 014-2022 que chegou no nosso gabinete. Hoje nós temos a entrega da comenda produtor rural. Eu gostaria de falar da pessoa que eu vou homenagear. Na semana passada, eu estive na casa dela para conhecer o trabalho dela. E eu fiquei assim, realmente impressionada, porque geralmente o pessoal que mora na zona rural, depois que termina os estudos, seja o segundo grau, eles vêm para a cidade. Mas a nossa homenageada, ela fez o contrário. Ela ficou lá na zona rural, ela se casou com outro produtor rural e lá ela faz parte da agricultura familiar. Joyce Camargos Pereira Correia. Ela tem 25 anos, é filha do Nilson e da Romilda, irmã do Samuel e do Rafael. Casada com Carlos Eduardo, ela tem uma filha, a Aline. A Joyce é agricultora da comunidade de Boa Vista, e é feirante na Feira Livre do bairro Porto Velho e fornecedora ativa da COPRAFAD, Associação de Pequenos Produtores da Agricultura Familiar de Divinópolis, e também do PA, Programa de Aquisição de Alimentos. Eu fiquei muito feliz com o que eu vi lá na propriedade da Joyce. E por ver que ela e o seu marido, tão novos, não largaram a zona rural para vir para a cidade. E pelo que a Joyce nos contou, a filha deles vai seguir o mesmo caminho. Porque eles contam que quando elas vão fazer a plantação, vão furando os buraquinhos, a menina vem atrás colocando as sementes. E isso é muito bom. E por falar em PA, que é lá no Banco de Alimentos, gostaria imensamente de agradecer a turma lá do Banco de Alimentos, que hoje fez um almoço para mim, para comemorar os meus 54 anos. Então, logo mais, nós estaremos aqui entregando o título de produtor rural para a Joyce e para o seu marido, com muito orgulho. Desculpa. Meu pronunciamento hoje não será longo, eu só queria dar um aviso. E esse aviso é para os meus colegas, sim, os que trabalham comigo. Olha, gente, eu trabalho demais. Graças a Deus que eu tenho força para levantar cedo e fazer ao que me cabe enquanto legisladora. Então, se caso algum de vocês tenha alguma coisa para falar, que fale comigo. Não fale lá para trás. Chegue perto de mim e fale. Deus vai me dar saúde, que até 2024 eu vou estar aqui. Tá? Se o povo quiser, eu permaneço por mais 4 anos. Então, qualquer coisa que tiver contra a minha pessoa, chega para mim e fala. E outra coisa, eu não pego carona no serviço de ninguém aqui dentro. Porque eu faço meu e eu faço muito bem feito. E pegar carona no serviço dos outros se torna muito feio e antiético. A mulher e o tempo. A menina que brinca, a moça que encanta, a mãe que abraça, a senhora que agradece. A virgem que intercede, a mulher que está em todas as fases do tempo. É mais, é dona dele. Sabe fazer história, sabe ser história e sabe contar história também. Houve um tempo em que elas eram deusas. Tinham a sabedoria da justiça. Tinham a sabedoria e da justiça. Algumas choraram e suas lágrimas formaram cachoeiras enfeitando a natureza. Outras guardavam os porões do céu. Basta olhar o relógio. Isso mesmo. Poucos sabem que as horas eram mulheres e que andavam de mãos dadas pelo paraíso, trazendo o amanhecer, e passavam tão depressa que não era possível acompanhá-las. E hoje, a vida é o que passa rápido demais. Tão poderosa, tão depressa, que não permite que a gente perca tempo para estender essa história. Eu não vou ler tudo, porque eu já estou começando a me emocionar, mas a última coisa que eu queria dizer, que eu gostaria muito de agradecer a Deus pelos meus 54 anos. Que eu sempre tive na minha cabeça que eu ia só até os 33, né? Então, Carlos, eu já passei além dos 33 que eu achava que eu tinha. E eu falo que hoje, com 54 anos, eu estou, não é muito melhor, é muito mais sábia, é muito mais forte, é muito mais corajosa do que lá naquele tempo que eu era, assim, mais aguerrida. Não é que eu deixei de ser aguerrida, não. Mas hoje eu uso a sabedoria para fazer as coisas que eu tenho que fazer. E eu faço bem feito. E isso incomoda demais. Mas isso a gente deixa para lá. O que importa é que eu sou feliz, permaneço feliz e tenho muito trabalho para contribuir. E hoje, no meu aniversário, eu ganhei um terço que tem a minha foto. Vocês sabem o significado disso? Porque quem me deu, quer que Deus me proteja dos males do mundo. Boa tarde.
Parabéns, Ana Paula do Quindino, pelo seu aniversário. Receba o nosso abraço carinhosamente aqui na tribuna, mas dado pessoalmente no plenarinho antes de começar a reunião. Que Deus te abençoe com bastante sabedoria, paz, harmonia, amizade, amor no coração. Que você possa ter bastante força para cuidar da sua família maravilhosa que você tem te esperando lá.
Muito obrigada.
Passa a palavra livre para para o próximo vereador, escrito vereador, Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido.
Obrigado, senhor presidente. Nosso melhor boa tarde para vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje em nome de Deus. E, senhor presidente, falando de um assunto delicado e que cada dia está mais tenso, que é a correria do dia a dia, que é o trânsito. Especificamente um trecho que Vossa Excelência conhece bem, que é ali do Alvorada. Alguns pontos ali estão, devem sofrer algumas alterações e a gente já prevê, até que se acomode isso, alguns problemas. Estou falando ali da rua Francisco Teodoro, próximo à escola Ilídio da Costa Pereira, onde todo dia eu vou levar a minha menina na escola, levar e depois pegar de volta. Então, a Itamarandiba, Antes ela absorvia todo o trânsito do pessoal que vem do Bom Pastor, Afonso Pena, para ir ali para o Nossa Senhora da Conceição, Serra Verde, aquela região, ou pegar a 050. Depois da pavimentação asfáltica da Ibirité, até um empréstimo que Vossa Excelência lutou muito por ele, o trânsito se dividiu, mas aumentaram os acidentes. E a rua Francisco Teodoro, ela ficou um trecho com muito buraco, mas muito mesmo, sem asfaltar. Isso tem trazido transtorno ali. E ontem, quando eu fui levar minha menina na escola, eu estava na Itamarandiba, fui virar na Francisco Teodoro, e a minha menina que me alertou, falou assim, não pode virar aí não, pai. O que que acontece? Foi colocada uma placa, mas ela estava tampada com plástico preto. Queria que o Dorel colocasse a foto dela. Olha lá, aquela placa, por enquanto ainda ela está tampada parcialmente. Mas vai ser proibido quem vem da Itamarandiba converter a direita ali para entrar no Afonso, no Serra Verde, no Nosso Senhor da Conceição, na 050, pegar aquele trevo que ficou maravilhoso ali da Ibirité, que esse Josafá conseguiu ali com muita luta. Ô, glória! Então a gente está preocupado que isso aí vai trazer transtorno. Porque subentende que a pessoa vai ter que entrar um quarteirão antes. Posso ali a casa do pai do Andim, onde os acidentes são constantes na Ibirité. Então a gente vai, eu tentei falar com o Lucas por telefone, não consegui, mas a gente vai estar convidando o Lucas para ir lá conosco e estar nos explicando esta melhoria que ele quer levar para lá. Que a gente conhece o Lucas, sabe que ele trabalha sempre com a intenção de melhorar o trânsito, mas é bom que ouça quem frequenta ali todos os dias. Senhor presidente, outra coisa que eu quero falar do trânsito é a faixa de matar pedestre, que fica ali no Afonso Pena, na São Sebastião, com 7 de setembro. Está prometido, o projeto já está pronto, falta executar. E o Afonso Pena está tendo uma peculiaridade. As coisas começam, o PI manda parar, depois é contra gota que está indo lá. Esse vereador está cismado com isso, senhor presidente. Alguns projetos começam, para. Isso pode ter um partido invisível. Mas a gente está preocupado.
Parte, senhor vereador.
A parte, nobre Gil.
Eu vou ser breve, é só para te cumprimentar pelo seu trabalho. Em homenagem ao seu trabalho, eu entendo que aquela avenida 21 de abril, se o senhor já tivesse ido para o além, né, para cima, a gente poderia, aquela avenida teria, por mérito, pelo trabalho do senhor, chamar a avenida Josafá Anderson, porque o trabalho do senhor, eu sou testemunha disso.
Obrigado, nobre Gil. É a solução que a gente sempre sonhou e trabalhou e está 70% pronto, é a abertura da 21 de abril. Né? A gente vai voltar a cobrar até que se abra. A 21 de abril, no tocante, mandar para esta casa o leilão dos lotes, porque 70% do projeto, esse vereador conseguiu no mandato passado, que foi o decreto de utilidade pública e de indenização. Então, senhor presidente, outro ponto ali naquela região onde é feito o trabalho das autoescolas, próximo ao SESI, mais especificamente na Antônio Cesário, o que que acontece? Foi mudada a entrada do SESI ali, então ali está havendo um tumulto dos carros e o pessoal da CETRANS está acompanhando lá, mas tem queixas, Deus já está fazendo multas. Então a gente vai pedir o Lucas para estar olhando isso com mais atento, está orientando melhor os pais que vão desembarcar seus filhos ali, ou embarcar. Então a gente vai pedir essa atenção. E outro tocante ao trânsito, a gente já espera, já tem aqui uma resposta do Lucas que ele me deu, da CETRANS, parceiro, competente, mas ele me deu uma matéria que foi feita sobre a Paraná, próximo ao Parque de Exposição. Como que vai ser feito aquilo ali? Então a gente está preocupado, quer sugerir algumas coisas, em especial os ambulantes, que já estão nos procurando, acredito que estão procurando todos os setores da prefeitura, buscando ali colocar alguma coisa para estar vendendo, água, churrasco e outras coisas mais. Então está se usando muita rede social para divulgar as coisas da prefeitura. Eu acho que deveria ser usado os canais oficiais, as TVs e rádios, para levar com maior precisão aos munícipes. Senhor presidente, queria estar falando de uma reunião que ocorreu hoje, lá no anexo da Câmara, no edifício Costa Rangel, onde foi presente ali a Secretaria de assistência social, vigilância sanitária, o COMAD, o CAPS A1, CAPS A2, buscando uma solução para o excesso de pessoas na rua e o tanto que se é exigido pela lei, não é pela vigilância, é pela lei. Então, nós precisamos desburocratizar essa lei que inibe o trabalho dos agentes das casas de recuperação. Mas foi uma reunião muito proveitosa, onde os diretores das casas de recuperação foram instruídos lá pelo corpo presente ali da prefeitura. Agradecer aqui a Érica e também a Juliana pelo trabalho que eles fizeram lá. E saímos de lá já com uma resposta, uma orientação para melhor funcionar as casas de recuperação, que ela tem que ser incentivada e não fechada. Mas por força da lei, algumas estão tendo ser. Mas isso foi prorrogado, né, o prazo. Então a gente saiu de lá satisfeito com a reunião, que protelou mais um pouco algumas casas que teriam que sofrer por algumas adequações. Senhor presidente, substituição de lâmpada de LED. Queria o Dorel colocasse aí para a minha foto. Esse trabalho que o vereador fez, porque essa substituição da lâmpada de LED, ela desde o governo anterior, o projeto está sendo implantado. E agora com a competência do Isaías, aí que está sendo implantado mesmo. A gente sabe que toda a cidade vai ser substituída. Mas eu me antecipei em alguns casos, se vocês em casa se aproximar da televisão, você vai ver que esse trabalho que o vereador fez foi em 1º de dezembro do ano passado. Porque em novembro eu sentei com o Gustavo Mendes e falei de alguns pontos prioritários para ser substituído devido à segurança. Então, o Barra Afonso Pena foi todo mapeado em novembro do ano passado. Então, está aqui todos os números dos postes. Foi um trabalho feito não a toque de caixa, não como vídeo, mas foi um trabalho técnico orientado pelo secretário Gustavo Mendes. E a gente o fez. E hoje começou lá, eu estive com o Gustavo Mendes uns 3 meses atrás, trocou lá da rua Palmas, onde a gente via ali iminente perigo ali, as lâmpadas muito fracas, ao trás do campo do Palmeiras, foi trocado as lâmpadas mais fortes. E agora hoje foi dado sequência a esse trabalho. Eu queria estar salientando aqui, ali na rua Monte Sião, frente ao número 123 e 131, dois postes ainda ficaram sem... Está aqui no documento, né? Esses dois postes ficaram sem a substituição. Já fiz um áudio para o diretor, o Isaías, competente, e pedi ele que complete esse trabalho lá no bairro Afonso Pena, que a gente viu que foi feito picado. Não vou entrar no mérito aqui, mas está sendo feito. Então, parabéns ao secretário Gustavo, ao setor de iluminação da prefeitura, e o povo de Divinópolis agradece. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá. Convido o próximo vereador inscrito, vereador do PSB, vereador Neiburger.
Uma boa tarde, senhor presidente, boa tarde meus colegas aqui presentes, boa tarde pessoal de casa, boa tarde nossos visitantes aqui do plenário, uma boa tarde pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Cam, Netcam, TV Cam de 10, uma boa tarde em especial ao mestre Gelson, da Academia Esporte Taekwondo Clube, onde a minha menina faz parte, está nos acompanhando lá, o mestre Gelson não perde, né, está nos acompanhando lá, uma boa tarde para o senhor que, além de ser um mestre em Taekwondo, é um mestre da vida que dá uma lição de moral não só para todos os seus alunos, mas as pessoas com quem o senhor convive aí. Uma boa tarde para o senhor. Senhor presidente, eu não podia, de espécie alguma, iniciar a minha fala de hoje parabenizando essa pessoa maravilhosa que é a Ana Paula. Ana Paula, parabéns, que Deus possa te iluminar muito, que você continue sendo essa pessoa firme, guerreira, sem medo. Então, que Deus possa te iluminar cada dia mais. E não é 33 não, se Deus quiser, 33 vezes 33, que você tenha muita saúde e paz, querida. Em especial também a Tainara, minha assessora, uma pessoa que eu conheci bem antes da política, uma menina guerreira que vai ser mãe agora. Tainara, parabéns, que Jesus possa te iluminar, Nossa Senhora do Bom Parto pode te acompanhar, que mês que vem você tenha um bom parto e muitas felicidades. Está virando coroa, né, mas parabéns. Senhor presidente, deixando as brincadeiras de lado, vamos para o que interessa, né? Como a gente sempre fala aqui, eu não vou dar sossego, o recadinho vai de novo para a Copasa. Então a gente quer mandar um recado, essa empresa que infelizmente faz Divinópolis um lixo, e eu não vou, acha que Divinópolis é um monte de lixo e vem aprontando cada dia mais, eu não vou dar sossego. E pelo que a gente está apurando, Divinópolis, cada dia que passa, vira um queijo suíço maior. Com as demandas que não são apuradas, então a gente está aqui para reclamar mesmo. Eu reclamo todo dia e não vou deixar de reclamar. Porque o senhor João Martins hoje foi numa rede de rádio e televisão e falou que está tudo ok. Está tudo ok aonde, senhor João Martins? Aonde que está tudo ok? É uma pena que o senhor não me responde o WhatsApp ao vivo que o senhor estava falando que está tudo ok, que está tudo legal, que está tudo bem. Aonde que está tudo bem? Aonde que essa empresa está tudo bem em Divinópolis? O morador de Divinópolis que ouviu o programa Bom Dia Divinópolis hoje ficou meio assim, pasmo. Ainda bem que o morador de Divinópolis, ele anda para lá e para cá e vê que tudo que o senhor falou é mentira. Tudo que o senhor falou é mentira. Ou 70, 80% do que o senhor falou é mentira. Porque não está nada bem. Não está nada bem. Uma empresa que, infelizmente, a gente pede aí para fazer a operação tapa-buraco que vocês mesmos fazem aí na cidade, a prefeitura custa fazer o serviço, vocês vão lá, abre a vala. E o buraco nunca é tapado. Aí depois a gente vai pedir providência, a gente toma, e uma das respostas vocês vão para a gente, que por enquanto não tem a parte financeira para comprar o asfalto. Cria vergonha na cara de vocês. Uma empresa que apurou 2021 mais de 5 bilhões. Não tem o dinheiro para fazer a operação tapa-buraco, não tem dinheiro para comprar um asfalto. Eu queria que vocês criassem vergonha na cara de vocês. Eu já falei várias vezes, vou repetir. Se vocês não conseguem cumprir o contrato, porque eu vim aqui para isso, para tentar fazer vocês cumprir o contrato. Mas se vocês não conseguem cumprir o contrato, pega a malinha e vai embora. E para tentar pressionar cada vez mais, eu hoje apresento mais um projeto para a gente tentar pressionar vocês mais. Então hoje, já vou adiantar que nós temos um projeto hoje em votação aqui. Peço meus nobres colegas que possam me ajudar votando sim para esse projeto, para aumentar mais a multa de tapa-buraco que vocês não conseguem fazer. Então eu peço os nobres edis que possam me ajudar hoje com mais esse projeto. Apesar que eu acho que vocês gostam de pagar a multa, né? Porque vocês não criam vergonha na cara. Senhor presidente, mudando de assunto, eu quero falar aqui das andanças nossas. Ontem nós estivemos no bairro Padre Eustáquio, juntamente com o líder do bairro Ricardo e o secretário de saúde, Alan. E para quem não fala que o Alan trabalha, ontem a gente ficou de 7h30 até 9 horas da noite lá na comunidade. Lá, o Alan, que está sempre, assim, a gente sempre liga, está sempre nos atendendo. Ontem ele foi à comunidade lá no bairro Padre Eustáquio, porque nós vamos fazer lá a implantação de um posto de saúde para atender toda aquela região, Padre Eustáquio, Vila dos Roseiros, bairro Santa Lúcia. E a reunião foi muito produtiva. Quero mandar um abraço para toda a população de lá que encheu a igreja de Padre Eustáquio. E o pessoal viu que a gente não está para brincadeira. Graças a Deus o projeto já está pronto, né? E se Deus quiser vai ser uma unidade base 2. E já, porque já vai entrar em licitação agora essa semana. E já vai começar as obras lá no bairro Padre Eustáquio e região. Mais uma unidade de saúde lá, tipo 2. Então, parabéns mais uma vez à gestão que está dando atenção, como diz o prefeito em campanha, de fora para dentro. Então, o bairro Padre Eustáquio, aquilo foi tirado também. Dito de passagem, foi tirado, porque lá tinha unidade de saúde no bairro Padre Eustáquio, infelizmente a gestão passada tirou. E dividiram eles entre o posto de saúde do bairro Sagrada Família e Nações, onde virou um caos. Para quem não sabe, para a pessoa ir no posto de saúde Nações, do Padre Eustáquio, ela tem que pegar ônibus. Pegar um ônibus. Então, mais uma vez, isso aí, a gente, se Deus quiser, vai conseguir o mais rápido possível, né, fazer essa implantação lá e dar dignidade a esse povo lá. Senhor presidente, eu quero falar também hoje o título produtor rural, meu amigo João, do Laticínios Precioso, mandar já de antemão um abraço pro João, que é um guerreiro, lá da Caximba. É um cara que luta para sobreviver, luta para colocar os seus produtos aí no comércio local. É o que a gente tem que dar, a gente dá assim, moral, né, para os produtores rurais e da nossa região. Ele é lá da Caximba. Ele que lutou tanto. Eu era apenas mais um. E sempre dava força para ele lá. Sabe por quê? Porque às vezes eu não tinha nem condição de trabalhar, porque é muita burocracia, é muita coisa. Então o Sorvão, graças a Deus, é um guerreiro lá do Laticínios, é precioso, e hoje, se Deus quiser, eu vou ter a honra de homenageá-lo ele aqui. Então, Sr. João, desde já, eu quero te mandar um abraço e falar para o senhor isso. O senhor é dessas pessoas que não desiste nunca. A gente vê a situação do leite como estava, né? E o senhor na parte do Laticínios, na luta danada, e eu via, acompanhava o senhor lá. A briga com a vigilância sanitária também, que não dava sossego para o senhor, não deixava o senhor trabalhar, o senhor estava lá firme, e eu acompanhei isso. E graças a Deus, o Laticínio do Senhor hoje tomou uma proporção boa e é mais um dos nossos representantes do rural da nossa comunidade. Senhor presidente, agora, no rastro da fala do meu colega Josafá, eu quero, para finalizar aqui, mais uma vez, cobrar do nosso secretário Lucas, que eu vejo que tem muitas competências, mas algumas vezes só a competência não está valendo. Então, algumas melhorias no trânsito, em especial nas portas das escolas. A gente tem recebido muitas cobranças de moradores, pais de alunos e várias escolas pedindo a implantação da faixa elevada de pedestre e também da sinalização em torno das escolas. Vou citar aqui a escola Dr. Sebastião Gomes Guimarães, do bairro Maria Helena, o CEMEI Maria da Conceição Fernandes e a escola Antônio da Costa Pereira, lá no bairro Nações. É preciso, gente, que a gente tome uma urgência nisso, uma implantação dessas passarelas, antes que coisa pior, coisa grave aconteça, porque senão depois eu vou subir aqui e vou falar assim, foi tragédia anunciada, eu avisei. Então, vou cobrar mais uma vez a implantação dos redutores de velocidade na Avenida Santa Luz, que eu estou cobrando um ano e meio. E também lá na Ibirité, que o Josafá cobrou aqui. A gente, lá na Guaraci, no bairro São Simão. E na Anguera, no asfalto novo do bairro Candidez, que ficou excelente o asfalto. Porém, ficou perigoso. Foi essa semana 4 acidentes. Acidente grave. Então, a gente tem que, ô Lucas, nós temos que tomar uma providência o mais rápido possível. Ah, não tem dinheiro, gente, nós temos que fazer, a gente tem que ver como que faz, se tem ou se não tem dinheiro, a gente tem que, eu acho assim, nós, a gente está aqui no poder público, é para nós se virar, vamos se virar. Você sabe por quê, Lucas? Eu não estou falando isso para, o Ney está com pegação no pé do Lucas, pelo contrário, eu te acho um excelente secretário. Porém, o pessoal me cobra, quer ver? Escuta para você ver aqui que o pessoal me cobra.
Ô Ney, bom dia, tudo bem? Já que você resolve aqui a questão para nós da passagem elevada aqui no Nações, que isso precisa da passagem urgente aqui no rumo da Escola Antônio Costa Pereira e no rumo do CEMEI. São duas passagens. Então, perigo danado. Tem quase 2 anos que, né, fez esse pedido, cara. Mais de 2 anos. Até hoje, prefeitura, ninguém olha pro nosso lado aqui, ué. Vê o que vocês podem fazer para nós aqui, ué. Vai esperar acontecer algum acidente aqui, alguma coisa grave para poder vir e fazer isso. Tá doido, é um monte só de meio caminhão só de asfalto, aí. Nossa senhora, coisa simples. Não sei porque que é tanta burocracia dessa. E outra ali na GJ ali, ó, no rumo ali do bairro do Matos também, precisa do redutor de velocidade urgente ali também. Ali tudo não quer dar mão ali. Ali tá sem condição de pedaço ali na parte da tarde. É só trazer pra tarde aqui, ué. E põe lá pra ele ver, aí, e traz o prefeito, coloca lá que vai ver o movimento que ali, o perigo que é. E outra também, passando na curva ali depois do condomínio ali, ó. Tá uma lombada ali, ó, mais perigosa ali também. E o que você faz pra nós aí, você tá doido? Não, votou no CI, ajudou o CI, agora tá desse jeito aí, ó. Entendeu? Votou no prefeito aí, todo mundo aqui na região aqui, e a região aqui tá abandonada aí.
Pessoal de casa, senhor presidente, pessoal do executivo que nos escuta agora, a cobrança, esse áudio tem mais de 5 minutos, que foi só 1 minuto e meio. Então a cobrança não para. Então a região sudeste, infelizmente o trânsito está caótico, a GESO está caótico. Aqui, eu falei da travessia elevada lá da escola Antônio da Costa Pereira, do CEMEI, por causa disso, gente. Não é aborrecimento do vereador para com o Lucas, que é o secretário de transição, que eu sei que faz o papel dele bem feito, só que, infelizmente, é burocracia demais. Mais de 1 ano e meio pedido essa travessia elevada, mais de 1 ano e meio pedido desse quebra-mola, principalmente da Avenida Santa Luz, onde ocorreu uma fatalidade na porta da Igreja Maranata, veio uma criança a óbito. Então, a gente pede, Lucas. Vamos tomar providência, gente. Vamos dar uma atenção maior para a região sudeste. O Josafá pediu parabéns, Josafá. Fui vir na sua raça, viu, Josafá? Na região dele ali. E nós estamos aqui na nossa região sudeste também. Então, o que acontece? Então, o trânsito em Divinópolis, principalmente, né, nos bairros, Está caótico. Então, Lucas, vamos tomar providência, vamos correr atrás disso, porque se não for, quinta-feira nós vamos cobrar de novo. Terça-feira vamos cobrar de novo. Sabe por quê? Porque o carrapato aqui é gordo. E eu não vou dar cega à secretária de trânsito também, não. Senhor presidente, muito obrigado pela extensão da palavra.
Obrigado, vereador Neiburg. Eu passo a palavra para os primeiros secretários de abraço para que eu possa também usar a palavra.
Dando continuidade nos trabalhos nessa casa dessa tarde de hoje, o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o presidente desta casa, vereador Eduardo Preto Júnior.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Ana Paula do Quintino, a qual eu parabenizo mais uma vez pelos seus aniversários, pelo seu aniversário. Deus te abençoe com bastante saúde, paz, sabedoria para enfrentar a missão de ser vereadora nessa casa legislativa para o quadriênio 2021-2024. Senhor presidente Zé Braz, novos colegas vereadores, gostaria de nessa tarde aqui deixar em rápidas palavras, né, alguns dos motivos que me levaram a colocar a minha emenda impositiva dentro do Sindicato Rural e sucessivamente podendo propiciar a população de Divinópolis e também da região de Divinópolis que quiser vir ao Parque de Exposições no dia 1º de junho, o dia do aniversário da cidade, os 110 anos da cidade de Divinópolis, poder retomar, depois de 4 anos, o dia gratuito para o povo. Sem ninguém levar nada, nem um sabonete, nem um quilo de alimento, nada, nada, nada. Diego Espino havia até algumas semanas atrás colocado aqui, eu até falei para ele, falei, estamos terminando de ajustar, saber como que seria o formato, mas o formato ele é único e exclusivo de que no dia 1º de junho, em comemoração aos 110 anos de Divinópolis, a Câmara Municipal, através da emenda impositiva do vereador Eduardo Trinti Júnior e de uma parceria com o deputado Domingos Sávio, que me proporcionou outros recursos para contemplar outras instituições que eu teria compromisso para o ano de 2022, voltar para o cidadão divinopolitano a oportunidade do dia gratuito, que é o dia 1º de junho. 7 horas da manhã, seguindo o rito lá de 1912, quando o presidente da Câmara Municipal daquela época, Antônio Olímpio de Moraes, fez-se o rito de emancipação política do município de Divinópolis, com a missa de ação de graça, às 7 horas da manhã, na Catedral do Divino Espírito Santo, às 9 horas, hastear as bandeiras, na 1º de junho, e assim o desfile cívico acontecer, e depois, naquela época não existia ainda o Parque de Exposições, mas existia sim um circo, onde as coisas poderiam acontecer e se divertirem em comemoração ao 1º aniversário de Divinópolis. Então hoje, há 110 anos depois, a gente segue o mesmo rito, porém um pouco diferente. Subi a Paraná, depois da cavalgada, e curti o Parque de Exposições, que lá terá o show, além da abertura oficial do rodeio, terá também o show da dupla Ícaro e Gilmar, pela primeira vez em Divinópolis, de graça para toda a população, que assim se sentia à vontade de participar dessa grande festa. E às vezes, em alguns momentos, alguns podem até me criticar, e lógico que faz parte da vida pública, receber críticas e também ser criticado, sobre o porquê se destinar esse recurso para o Sindicato Rural e não destinar o recurso para a UPA ou para o Hospital São de Deus ou para qualquer outra entidade do município de Divinópolis. Lembrando que a política ela é dividida em vários setores. Setor da saúde, setor da educação, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, o esporte, o lazer, a cultura. E o rodeio hoje, ele é um bem imaterial cultural da cidade de Divinópolis, votado por essa casa. Então nós transformamos o rodeio de Divinópolis, que completa 50 anos, como patrimônio imaterial. E eu, sem fazer qualquer tipo de crítica a nenhum vereador que fez algum tipo de emenda a qualquer instituição que eu concorde ou não, optei pela destinação dos meus 200 mil reais de recurso ao Sindicato Rural de Divinópolis para também fazer a oportunidade do dia de graça, do dia 1º de junho. A emenda tem um nome, impositiva imposta pelo vereador e pela primeira vez na história de Divinópolis vai ser paga pelo executivo, assim firmado com todos os edis e vereadoras dessa casa lá dentro, com os seus secretariados, procuradores da Câmara e do Executivo, de que as emendas serão pagas na sua totalidade, sem restrição. Então, cada um teve a oportunidade de indicar aonde ele melhor se sentiu à vontade, aonde ele queria colocar. Uns colocaram no Guarani, outros colocaram em associações, outros colocaram em postos de saúde, em escolas, também coloquei em escolas, coloquei também lá para a Jordânia, que é incentivo ao esporte, entre outros, e dentro também as economias que nós fizemos, nosso mandato aqui como presidente da instituição, na economia nossa de 800 mil reais, nós destinamos ela de volta à prefeitura para cumprir e também tirar da fila as cirurgias eletivas do município de Divinópolis. Então cada vereador fez o seu papel e entende aquilo como de melhor. Então a partir desse final de semana, Divinópolis vive um momento ímpar, vive um momento de se divertir, de se extravasar, de se comemorar 110 anos dessa cidade maravilhosa. E aí eu me vi na responsabilidade de fazer algo. E aqui também eu tenho que agradecer a todos os vereadores, que as emendas impositivas foram votadas por unanimidade. Agradeço a todos pela votação positiva que a gente teve em todas as imposições dos vereadores. E dizer que 1º de junho, além do desfile cívico, além da missa, nós temos também a oportunidade de seguir para o Parque de Exposições com a entrada gratuita, onde a população vai poder participar do Rancho do Peãozinho, conhecer um pouco mais sobre a estrutura e poder curtir a abertura oficial do maior rodeio de Minas Gerais, do terceiro maior rodeio do Brasil. O terceiro maior rodeio do Brasil. Visa-se passar pela cidade de Divinópolis nos próximos dias. Quase 500 mil de pessoas passarão por Divinópolis nos próximos dias. Quase 500 mil pessoas passarão, subirão a Paraná, passarão na porta da prefeitura e seguirão para o Parque de Exposições nos próximos 10 dias de festa que nós teremos aqui na cidade de Divinópolis. Vamos comemorar, vamos agradecer pelo dom da vida, porque a única coisa que a gente não consegue voltar atrás depois de tomada a decisão de nos levar para o andar superior é da morte. Essa não tem retorno. Essa você só tem uma, que é o dom da vida e o dom da morte. Então vamos aproveitar. Aproveite esse momento festivo em que a cidade vive. Aproveitem, se deslumbrem. Visitem aí o Parque de Exposições, toda a estrutura que foi montada com muito carinho para vocês. E pensem que hoje o nosso comércio local está todo movimentado, todo mobilizado, enfeitado para a Divina Expo 2022. O que as lojas não estão vendendo, o que a população de fora busca nessa cidade, lojas de bota, chapéu, camisa xadrez, voltou-se toda a fomentar a economia dessa cidade. Que alegria! O fomento econômico está de volta, a alegria está de volta, a festa está de volta, com esse desfile maravilhoso cívico e fechamento com chave de ouro, com o dia 1º de junho, é um presente deste vereador, dessa Casa Legislativa e também do deputado Domingos Sávio para toda a população de Divinópolis. Obrigado, presidente José Braz.
Agradeço o novo presidente por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido mesmo para assumir a mesa da presidência para dar continuidade aos trabalhos.
Passa a palavra livre ao vereador Israel da Farmácia.
Permissão para sentar, vereador. Presidente.
Concedido.
Senhoras e senhores, vereadores, povo de casa, boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar eu quero mandar um abraço para nossa amiga Oneida, do bairro Niterói, proprietária de um grande restaurante no bairro Niterói, uma grande liderança. Então, Oneida, um abraço para você. Em outra ação, senhor presidente, eu quero parabenizar a equipe da Censur, em nome do Gustavo e do Leandro, pela revitalização, pela reconstrução da ponte do Quilombo. Quando a ponte do Quilombo caiu, o primeiro vereador que foi chamado naquele local foi esse vereador. Tivemos lá eu junto com a minha equipe, levamos o Gustavo Mendes, levamos o secretário, o Leandro, e levamos também um gerente. E agora, esses dias, a ponte foi reconstruída novamente, de uma forma melhor do que era, né? A chuva, para quem não lembra, a última chuva que teve em Divinópolis, com aquele poder de destruição, levou junto com ela toda a estrutura daquela ponte da comunidade do Quilombo. Então nós fomos chamados naquele local, pedindo providência. Estive eu, como eu falei, Gustavo, Leandro, engenheiro, e alguns empresários do local que necessitavam da reforma e da reconstrução daquela ponte. E hoje a ponte está totalmente reconstruída, já está pronto, a comunidade do Quilombo já foi beneficiada com a reforma dessa ponte. E outra coisa, senhor presidente, eu quero parabenizar também a equipe, né, que a gente fala muito pouco nessa casa, que é a equipe da EMOP, uma grande empresa que presta um grande trabalho na cidade de Divinópolis. Uma das coisas que eu questionei até a vice-prefeita Janete, que seria, a gente deveria ter mais pessoas, mais colaboradores dentro da EMOP, para que a gente possa dar uma manutenção nas comunidades rurais, nem que seja de 15 em 15 dias. As comunidades rurais precisam de ter uma varreção, precisa de uma poda, necessita de uma limpeza, e isso aí tem que partir da EMOP. E para que isso aconteça, a gente precisa de um contingente maior dentro da EMOP, para que possamos dar uma condição, né, de uma manutenção melhor nas comunidades rurais. Então a EMOP, que está aí completando 31 anos de idade, é uma empresa pouco falada, muito pouco lembrada nessa tribuna, mas é uma empresa que presta um grande trabalho em Divinópolis. Principalmente agora na gestão do Lucas Vivas, que vem prestando um grande trabalho, fazendo uma grande gestão. Hoje, quem anda pelas ruas de Divinópolis pode observar como está limpa nossas ruas, né? Ruas limpas, passeios limpos, isso tudo graças ao trabalho de varreção, ao trabalho de reconstrução, ao trabalho de manutenção da nossa querida EMOP, que por esses dias aí completa 31 anos de idade. Senhor presidente, eu estou um pouco resfriado hoje, a voz é meio ruim, é o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara. Sempre um prazer estar falando com vocês. Pessoal, eu começo minha fala de hoje, primeiramente agradecendo essa casa aqui. Todos sabem que eu venho passando aqui alguns momentos difíceis, né? Alguns momentos que a gente passa aí pela vida. E queria agradecer os novos edis aí pela votação expressiva relacionada ao pedido de cassação do meu mandato. Eu que posso falar que sempre estou em busca de dias melhores para as pessoas que mais precisam da gente, que são as pessoas humildes, as pessoas que realmente precisam de nós, políticos. E eu estou aqui para lutar sempre por vocês. Vocês podem ter certeza que eu sempre vou andar de mãos limpas, com a cabeça erguida, porque a minha briga sempre será por vocês, pelo povo. E vocês podem ter certeza que eu sempre vou em busca e para cima com todo o meu esforço. Meus amigos, sempre que eu estou aqui, eu fico admirado, porque quando meu telefone toca e eles me falam que chegou mais dinheiro para a prefeitura, relacionado às minhas viagens a Brasília, que eu fui tão criticado né? Por exemplo, colocaram que eu gastei R$4.000 em 12 meses e me massacraram. Acabaram comigo. Nossa, esse vereador gastou R$4.000, mas eles só falam de quanto eu gastei. Mas não falam de quanto eu trouxe. E aí, essa semana, me chega mais uma boa notícia que tem mais R$150.000 no caixa aqui de Divinópolis para fazer obras, para fazer benfeitorias para vocês, para o povo. Então, eu estive lá conversando com o Rodrigo Pacheco. Diga-se de passagem, eu tomo pedrada à riveria por causa do Rodrigo, mas é quem tem sempre ajudado a cidade de Divinópolis. E, com a ajuda do nosso querido candidato, que foi candidato a prefeito, Felipe Saliba, em Contagem, eu consegui mais R$150.000, que já está no caixa, para fazer benfeitorias. Outra questão que eu queria falar para vocês é sobre a minha emenda impositiva de R$126.000. Muitas das pessoas pulverizaram essa emenda, né? Manda 5 para cá, 10 para lá, tal. É realmente uma coisa viável para quem é político. Porque quanto mais você pulveriza, mais relacionamento político você tem. Eu não pensei dessa forma, respeito quem assim fez, mas gostaria de falar que eu mandei R$126.000 para comprar remédio. Por acaso você conhece alguém que precisa de remédio lá na farmacinha popular? Aliás, vocês lembram como era a farmacinha popular? Inclusive, quero enaltecer aqui meu colega Israel da farmácia, que também enviou dinheiro para a farmacinha popular. Para vocês saberem, quem precisa de remédio gratuito é quem tem pouca renda. Pobre, que a gente fala, que inclusive me incluo também. Graças a Deus, eu tenho o meu aqui cravado 30 dias aqui, o meu está garantido. Mas quem precisa de remédio gratuito, que são muitas das pessoas, são gente simples. Pessoas que realmente precisam. E eu pensei na minha emenda positiva dessa forma. Mandei R$126.000 para lá e quinta-feira agora, às 17 horas, nós vamos fazer a entrega solene dessa verba impositiva e inauguração da farmacinha popular. Também quero lembrar que eu enviei R$126.000 para a policlínica, que é pessoas simples também que precisam. Ô, gente, político, se não puder servir, não serve para nada. Para e pensa e coloque isso na sua cabeça. Agora eu queria falar aqui sobre educação. Para falar de educação, muitas pessoas falam assim, ah, eu sou da educação, eu sou professor, eu sou professora, eu sou isso, eu sou assado, para se relacionar e ter âmbito com a educação. Eu tenho uma forma diferente de fazer a educação. Quando eu vou nas escolas, apesar de não filmar, apesar de não mostrar, porque tem muitas coisas que a mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo, a gente faz igual eu acabei de fazer hoje. Eu vou lá e pergunto, o que vocês estão precisando? Disso, disso, disso. E eu vou em busca e trago o resultado. Para começar com o pé direito do nosso querido amigo Fernando, que agora tomou a rédea da educação, que foi aqui massacrado porque ele é advogado e não professor, mas, no meu entendimento, para você ser bom em algo, você não precisa ser exatamente daquele setor. Queria te parabenizar aqui, Fernando, que hoje você começa com o pé direito, dando uma ordem de serviço para a Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveira, no valor de R$ 67.872,30, de uma fiscalização que eu fiz nessa escola. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá, averiguei, conversei e hoje ele me disse que vai fazer implantar o meu pedido para a gente arrumar essa escola municipal. Então fica aqui a minha gratidão e eu quero que você saiba, Fernando, que aqui você tem um vereador amigo que te fiscaliza, mas que sabe te dar os parabéns também, porque você vai mostrar para Divinópolis e para todo o estado de Minas Gerais que um advogado pode sim ser um secretário de educação e fazer muito por nossa cidade. Então está aqui meus parabéns e vamos junto, que Divinópolis tem jeito sim. Outra coisa que eu queria falar aqui é os parabéns para minha amiga Ana Paula do Quintino. Ana Paula está fazendo hoje 54 anos, eu até pensei que era 35, porque ela está bem enxuta. Já deixei esclarecido, Ana Paula, com nas minhas redes sociais também, e também na chegada da máquina que você trouxe de Brasília, a minha estima pela sua pessoa, a minha estima, a minha honra que eu tenho de estar no mesmo partido que você. Eu fiz, sim, uns vídeos na minha rede social mostrando a máquina que você trouxe, e continuarei falando que foi um esforço grandiosíssimo que você fez. Mérito seu, parabéns. Todas as estradas, produtores rurais vão degustar dessa máquina vinda pelo senador Carlos Viana, um cara honrado, que inclusive, vamos falar aqui, a gente teve poucas opções, né? Nós tivemos Rodrigo Pacheco, nós tivemos a Dilma, que graças ao bom Senhor Jesus Cristo não ganhou, e nós tivemos o Carlos Viana, que está fazendo muito por Minas, amigo pessoal da Ana Paula da Quintino. Queria te parabenizar não só pelo 54, mas por tudo que você tem feito. Eu não sei se vai gerar um ciúme, mas eu sempre falo aqui, você, para mim, é a melhor vereadora dessa casa, uma pessoa humilde, simples, que está sempre aí. Te peço perdão se eu te ofendi de alguma forma na minha rede social, mas queria te parabenizar mais uma vez por tudo que você tem feito pelas pessoas e principalmente pelo bairro do Quintino, que é onde você representa muito bem. Segundo, eu queria falar aqui da Copasa. Quem fala muito aqui é meu amigo Ney Burger, mas eu queria falar o seguinte. De uma forma diferente, nós temos o grande João Martins. Cara sereno, cara competente, um cara de uma educação ímpar, mas que infelizmente não conduz as demandas que Divinópolis tem de uma forma seleta e solene, porque ontem, por exemplo, eu me deparei com pessoas lá do meu bairro, no Bom Pastor, falando que estava sem água para tomar banho. Aí, João, sem brincadeira, não dá para ser seu amigo assim, não. Aí o Diego Espino tem que pegar e dar uma apertada lá para você dar uma acordada e não deixar isso acontecer. Porque se a gente ficar com isso o tempo todo, cara, a gente, onde nós vamos chegar? A gente precisa fazer essas questões acontecer. Abriram um buraco lá na rua Petrópolis, onde que todo mundo faz exame de rua lá para tirar carteira. Muitas pessoas ficaram prejudicadas por conta de um buraco que estava lá mais de 3 meses, que é um serviço que você pode fazer com menos de 24 horas. Então, com todo respeito, João, que eu tenho a sua pessoa, você sabe que eu te acho um cara muito bem criado, mas eu vou ter que ser mal criado com você. Eu vou ter que começar a te pegar e te dar uns tapas no bumbum para ver se você pega e começa a fazer o negócio acontecer. Tá faltando gente para trabalhar? Põe mais gente, porque dinheiro tem, você sabe disso. Tira esses cargos aí com valores altos, salários, e contrata 3 mais barato e bota para fazer, pô. Não só eu, mas todos os meus colegas, a gente não aguenta mais ligação, não. Ontem eu estava lá, era 00h30, uma cidadã pagadora de imposto falando que não tomou banho, e realmente, eu, por exemplo, apesar do frio, agora deve ter uns 3, 4 dias que eu não tomo banho, mas tem gente que não consegue dormir se não toma banho. Eu tenho que falar a verdade, é porque tem gente aqui que não está tomando banho também e está falando que está tomando banho. Mas eu sei que é mentira. Tirando a brincadeira, eu queria falar para vocês que eu tive lá na minha terra natal, eu falo assim porque eu morei muitos anos em Paíns, a terra do calcário, que inclusive tudo que você come hoje, todo legume, fruta, tem que ter o calcário para colocar na terra, para a terra ficar bem saudável, para te dar esse alimento gostoso que você come aí na sua casa. O que, que eu quero dizer com isso? Lá em Paíns, eles estão asfaltando a cidade e colocando aquelas tartaruguinhas, aqueles olhos de gato, na transversal, ou seja, de tempos em tempos tem aquela tartaruguinha. O que isso significa? Que você não consegue dar velocidade nos carros. Quando você começa a dar velocidade, você tem que parar porque tem a tartaruguinha. E aqui em Divinópolis, a gente vê que graças ao nosso prefeito Gleidson Azevedo, o apedrejado Gleidson Azevedo, tem feito muito asfalto bom, e aqui as pessoas não têm, você vai me desculpar que não são todos, educação. O carro pode estar com asfalto bom, a gente tem que andar com determinada velocidade, então está causando acidente, e a gente poderia, Gleidson, colocar essas tartaruguinhas também aqui, tem em Santo Antônio do Monte, vi em Paíns, vi que funciona e fica mais barato, porque aí não tem aquele negócio de, não tem dinheiro, não tem dinheiro, são várias tartaruguinhas, não fica caro, facinho de colocar. Vamos pensar nisso aí, se possível eu vou até pensar em um projeto de lei onde que a gente adeque isso aqui em Divinópolis. Por último, pessoal, eu quero falar aqui, com o maior prazer do mundo, sobre a comenda de hoje, mais tarde, do produtor rural. Esse eu faço com gosto, sabe por quê?
Quem levanta o Brasil, quem leva o Brasil nas costas, apesar de tudo, tem os construtores e tudo, mas é o agro. É o agro. É o agro que leva o alimento, que gera tudo. E eu queria parabenizar a todos os produtores rurais, e não é os grandões, não, os pequenos. Gente, eu volto a falar, fui criado na roça, mas criado na roça mesmo, com regras, horário de acordar. Oh, que pena, não vai dar para falar. Um abraço para todos vocês. Queria mandar aqui um abraço hoje para o meu homenageado, que é o Rafael Vilaça Soares. Um grande abraço para você, querido. Mais tarde a gente se encontra aí. Um abraço para todos de Minópolis.
Obrigado, vereador Diego Espino. Convido a próxima vereadora inscrita, vereadora Lohana França.
Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, a todos que estão presentes aqui no plenário, aos vereadores e aos servidores que fazem com que essa tarde de reunião seja possível. Boa tarde, gente. Primeiro eu gostaria de falar com vocês da minha felicidade que é estar aqui hoje, depois desse final de semana, em que a cultura divinopolitana brilhou e nos orgulhou muito. Eu estive presente lá na Praça do Santuário, em que houve, né, a apresentação da Orquestra de Ouro Preto, e do Festival de Arte do projeto Fazendo Arte. Que final de semana maravilhoso e que tardes maravilhosas a gente pôde viver de muita cultura na Praça do Santuário. E aí eu não podia deixar também de deixar meu abraço aqui para o Maier Menezes, que fez uma apresentação maravilhosa junto a outros alunos de escolas de dança, mas destacar especialmente o Maier, que mobiliza a cultura em Divinópolis. Maier, meu abraço para você e parabéns pelo seu trabalho. Gente, para a gente falar sobre cultura, a gente precisa tirar dos nossos olhos as vendas da ignorância. E as vendas da ignorância, elas são muitas. E elas passam obrigatoriamente por aquela turma que fala mal de duas leis. A Lei Rouanet e a Lei Aldir Blanc. Eu aposto que você que está ouvindo a gente já ouviu alguns dizerem coisas péssimas sobre a Lei Rouanet e sobre a Lei Aldir Blanc. Como todas as leis, elas têm muito a serem melhoradas. Como toda legislação, elas precisam sempre melhorar e serem aprimoradas. Por exemplo, é importante que a gente garanta que a prioridade do investimento seja para o artista pequeno que está começando. Mas elas são importantes. A gente não pode jogar a vaca fora porque ela está cheia de carrapato. O que é importante, a gente deve manter. Então, gente, é importante que vocês saibam que os eventos que aconteceram na praça aconteceram graças às leis que existem para financiar a cultura. É muito importante que todo mundo saiba que quando alguém diz que a Lei Rouanet é uma invenção da esquerda, isso é coisa de quem não entende nada de política, porque não tem nada mais liberal do que reduzir a participação do Estado, da Prefeitura, do Governo Federal na execução da política pública. E é isso que a Lei Rouanet e a Lei Aldir Blanc fazem. Elas garantem que os impostos dos grandes empresários podem ser revertidos para financiamento de política pública. Isso não tem nada de esquerdista, essa é uma política liberal de manutenção à cultura. E quem já estudou um pouquinho na vida e não fica por conta de repetir bravata na internet, sabe disso. Então eu sou uma apoiadora das nossas leis de financiamento à cultura, do Fundo Estadual de Cultura, da Política Municipal de Incentivo à Cultura. Parabenizo o presidente dessa casa por ter, junto ao deputado Domingos Sávio, organizado possibilidades para continuar com a entrada franca pelo menos um dia na Divinispo, e é assim que a gente vai caminhar. A Praça do Santuário estava lotada de gente no final de semana, estava lotada de vida, estava lotada de artistas, de produtores culturais, de famílias encantadas com seus filhos, e é assim que a gente quer ver a Praça do Santuário. E para isso, gente, a Lei Rouanet, a Lei Aldir Blanc, o Fundo Estadual de Cultura são essenciais. E tem mais uma coisa que é essencial: as emendas dos vereadores. Pois é, quem puxar aí na memória com um pouquinho mais de atenção vai se lembrar com certeza de comentários infelizes de alguns que ocupam cadeira nessa casa, que tanto me criticaram e disseram que eu estava errada por enviar emenda impositiva para ONGs, para agentes culturais. Mas o Fazendo Arte recebeu emenda minha e lotou a Praça do Santuário. E adivinha só? Esse ano eu mando de novo. No ano que vem, onde eu estiver, seja como pré-candidata a deputada, se voos mais altos derem certo, ou como vereadora, mandarei novamente. O compromisso com a cultura faz parte do meu mandato. E eu queria perguntar, será que algum dos vereadores que me atacaram aqui nessa casa, ou até do prefeito que falou isso, tinha coragem de bater no ombro de algum pai ou de alguma mãe que estava lá assistindo seu filho na Praça do Santuário e dizer que o recurso público investido ali era errado? Ou não deveria ter sido investido? A cultura muda vidas, tira a juventude das ruas, dá falta de perspectiva. A arte transforma, e esse mandato acredita nisso. Enquanto eu estiver na política, financiarei, através das minhas emendas, políticas públicas para a cultura, para o esporte e para o lazer. Falando disso, né, gente, eu comentei com vocês sobre todas as nossas possibilidades, né, de alçar voos mais altos, e hoje, com muita animação, com muita alegria, eu fui à Rádio Minas para anunciar oficialmente a minha pré-candidatura a deputado estadual. Muito foi comentado sobre isso. A Lohana vai ser candidata a deputada, a Lohana vai ser candidata a prefeita, e hoje eu estou pré-candidata a deputado estadual. Eu não acredito em candidatura de si mesmo, muito menos pré-candidatura de si mesmo. Eu acredito nas pessoas levantarem o nome e nas pessoas construírem pré-candidaturas, candidaturas e mandatos de sucesso. É assim. Esse é o meu jeito de fazer política. E depois de ouvir de várias pessoas que a gente poderia fazer com que Divinópolis e o Centro-Oeste ganhassem mais com a minha pré-candidatura, eu decidi, com muita coragem, sair da minha zona de conforto e aceitar esse desafio. Essa pré-candidatura foi construída com a ajuda do PV Municipal e eu deixo meu abraço para o Rodson e para o Zé, grandes companheiros nessa jornada. Com o apoio do PV Estadual, deixo meu abraço para o presidente estadual, que é o Oswander, e do PV Nacional, porque nós somos em Brasília para conversar com o presidente nacional do PV e alinhar todas as infinitas possibilidades que se escancaram pela frente. Possibilidades que não se escancaram só para mim, se escancaram para Divinópolis e para Minas Gerais. Muita gente tem me perguntado, ah, Lohana, mas que pena, se você vencer, Divinópolis vai te perder. Divinópolis nunca vai me perder. Se eu vencer, Divinópolis me ganhará com muito mais força. Porque a palavra de um deputado dentro de uma prefeitura, ou de uma deputada, porque a gente quer começar a usar o feminino nas palavras, a palavra de uma deputada na prefeitura tem muito mais peso do que a palavra de um vereador. Além de que uma deputada pode enviar recursos e pode tornar a Divinópolis ainda mais forte. É esse projeto que eu acredito e é ele que eu estou convidando todo mundo para construir coletivamente comigo a partir de hoje. Pessoal, para todo mundo que está ouvindo, eu quero contar para vocês que como vereador eu já trouxe 2 milhões para Divinópolis. Semana passada quase 500 mil caíram no caixa da prefeitura pelo meu trabalho. Foi uma emenda conquistada junto ao deputado Guilherme da Cunha para a construção de uma quadra da Escola Municipal José Carlos Pereira. E agora nós estamos aguardando os trâmites burocráticos da prefeitura na licitação. O meu trabalho não é um trabalho de atacar o outro. É um trabalho de construção, é um trabalho de coletividade. E é um trabalho em que, mesmo sendo chamada de oposição, de irresponsável, de politiqueira, essa irresponsável já colocou 2 milhões no caixa da prefeitura. Imagina se eu fosse base, hein? Olha só, o que eu estou aqui para falar para vocês é que as bandeiras do meio ambiente, da educação, das mulheres, da defesa da saúde pública e do SUS, que nos salvou na pandemia, vão continuar. Um mandato que pensa e um mandato que faz é o que vai me acompanhar ao longo de cada mês que eu estiver na vida pública. Vocês podem ter certeza, Divinópolis de forma alguma, gente, vai me perder. Divinópolis sempre vai me ter muito mais forte. Presidente, essa Câmara de Vereadores tem sido uma escola. Uma escola, inclusive, para mim. Eu aprendo com os erros dos meus colegas, mas aprendo com os meus também. É sempre mais fácil aprender com o erro do outro. Mas às vezes a gente precisa errar por nós mesmos para aprender. Nessa tribuna, vez ou outra, eu já errei o tom. Eu não prometo uma pré-candidatura de uma mulher infalível ou de uma mulher que não erra. Eu prometo a pré-candidatura de uma mulher de 27 anos, que está aprendendo, que aprende todos os dias, inclusive a escutar e a ponderar. Eu prometo para Divinópolis que, como meu mandato de vereadora, mesmo para aqueles que não concordam com as minhas opiniões, é um mandato que todo mundo tem certeza da honestidade e do trabalho, assim será a pré-candidatura a deputado estadual. Uma pré-candidatura de honestidade e de trabalho. Presidente, muito obrigada pela concessão da palavra na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Lohana França. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador José Brás.
Permissão para falar sentado, presidente?
Concedido.
novo presidente, na qual cumprimento demais vereadores, público que nos assistem em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, gostaria, nessa tarde de hoje, iniciar minha fala, parabenizar nossa nobre colega, aqui a Ana, né? Mais um aninho de vida, que Deus possa abençoá-la. A gente vê como é importante ter uma mulher nessa casa, né, mulheres, né? Ver a força, a garra, a determinação, tanto da Ana como da Lohana, essas duas guerreiras que lutam por a nossa população. E na última semana, estive com ela lá no pátio da prefeitura, onde, através dela, foi viabilizado aqui para a nossa cidade uma patrol junto ao deputado Carlos Viana. Parabéns, vereador, pelo seu trabalho, pelo seu compromisso aqui com a nossa cidade. Uma fala aqui do nosso nobre colega, falou que talvez pulverizar as emendas impositivas, seja politicagem, eu não vejo como isso. Eu, desses meus dinheiros que a gente vem através das emendas impositivas, fiz quase 30 localidades. Que realmente precisava, um pouco, né, que pudesse melhorar a qualidade, principalmente das unidades de saúde, do funcionalismo. Muitas unidades, vários vereadores criticaram, falaram aqui que não tem uma geladeira, que não tem um fogão, que não tem um ventilador. Fiz justamente para isso. Destinei emenda impositiva para compra de bens de consumo. Acho que reforma é obrigação da prefeitura. O bem de consumo, para melhorar a qualidade, que seja do usuário que vai ali, ou do profissional que trabalha ali, dar dignidade para o trabalho desse profissional é importante. E muitas vezes isso é esquecido por executivo. Não, talvez nem seja esquecido, mas não tem tanto impacto, muitas vezes não é destinado às unidades de saúde, esses bens de consumo que favorecem a qualidade de trabalho de nossos colaboradores, de nossa equipe de enfermagem, equipe médica, equipe administrativa que trabalham nessas unidades. E hoje, com muita alegria, né, estaremos aqui comemorando e entregando a comida do produtor rural. É com muita alegria que irei entregar ao nosso nobre amigo ali da comunidade de Buritis, o Nilson Sérgio Pereira, essa pessoa que eu conheço desde criança, já até trabalhei para ir lá nessas suas hortas, né, há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, e ele continua firme. E hoje o produtor rural que produz para a nossa cidade aqui, para a nossa região, são guerreiros. Né? A falta de incentivo que existe, né, por parte dos órgãos governamentais, o baixo investimento, essas pessoas são verdadeiras guerreiras. Né? Ao manter-se na zona rural e produzir esses produtos, como sempre falo, que a produção familiar, né, do que o produtor rural produz, para venda nas feiras livres, bem como também entrega aí nos sacolões, né, nos mercadinhos da nossa cidade. Gostaria de pedir o Dorel para colocar umas imagens, por gentileza. E nessa mesma linha de hoje, né, estarei apresentando aqui um projeto, né, que é Escola da Terra. Esse projeto já existe em várias cidades aqui de Minas, uma delas aqui em Guatacazes, né, cidade de Guatacazes. Né, a próxima, por gentileza, Dorel. Onde o aluno possa ter o contato com a terra. E isso faz com que a pessoa, logo assim, nos primeiros anos, né, de sua alfabetização, possa valorizar a produção rural, a valorizar a qualidade do alimento produzido por ele mesmo, bem como também, né, aprender um pouquinho mais sobre o meio ambiente. Então, hoje estarei apresentando esse projeto aqui nessa tarde de hoje. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje. Não apresente, agradeço a sessão da palavra e que Deus abençoe a todos.
Cumprimento pelo pronunciamento, amigo primeiro secretário dessa casa, caro vereador Zé Brás. Dando sequência aqui, segmento nos pronunciamentos da tarde de hoje. Próximo vereador inscrito, vereador que ocupa a tribuna, Hilton de Aguiar.
seu presidente em exercício, Roger Viegas, onde lhe dou boas-vindas e há 15 dias atrás Vossa Excelência casou, né? Entrou pro time, que Deus te abençoe. É. Que Deus te abençoe, viu, nessa nova caminhada, uma pessoa séria, guerreiro. Então, a você e sua esposa aí, que Deus abençoe vocês. Eu não tive lá, mas assim, desejo muita sorte, muita saúde. Casal, viu? Vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, Neste Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, deixar um abraço aqui hoje para a Ana Paula, do Quintino, né? Hoje já está comemorando mais um dia de vida, que Deus abençoe ela. Uma pessoa séria que há poucos dias ela teve um grande êxito, ela conseguiu uma patroa aí para a nossa cidade, para trabalhos nas comunidades rurais e também na cidade. Então a Ana Paula do Quintino vem desdobrando, fazendo um bom trabalho na cidade. Então, Ana Paula, meus parabéns. Senhor presidente, em sequência, tivemos um ano aí, uns dois anos passados, muito turbulento, onde que essa Covid, né, matou muita gente, enfim, foi muito ruim, todo mundo sabe disso, perdemos grandes amigos, grandes pessoas foram embora, eu até tive Covid também, até onde que eu venho agradecer a todos ali da UPA, onde que tive os primeiros socorros ali, foi, devo muita, assim, devo de tudo para aquela UPA, pelo tanto que eles me ajudaram. Então, agora na semana que vem, se Deus quiser, ou nessa semana, né, começa aí o Parque Exposição, vai começar os rodeios, os shows. Então, deixar aqui os meus parabéns ao senhor Irajá e toda a sua equipe pelo desdobramento, pelo que ele vem fazendo aí, para que essa festa seja boa, porque não é fácil, todo mundo sabe a situação que se passa, e o tanto de empregos que ele dá direto e indireto ali naquele Parque de Exposição. Então, Irajá e toda a sua equipe, que Deus abençoe você em mais esse evento. Acredito eu que vai ser brilhante, que vai ser bacana, porque está todo mundo ansioso esperando as festas aí, aos artistas que você vai trazer, e todo o povo de fora que com certeza vai lotar a cidade. Então, de novo, Irajá, meus parabéns e muito obrigado por você fazer parte da nossa história. Ao nosso presidente, o Print Júnior, que teve êxito e conseguiu uma emenda impositiva lá, ele liberou, né, 200 mil reais para que as pessoas possam no dia primeiro, um dia de graça para as pessoas poderem ir. Então, ao presidente dessa casa, ao Print Júnior, parabéns a ele, pelo tanto que ele vem desdobrando também para melhorias da nossa cidade. Senhor presidente, na semana passada, eu tive a honra, o prazer, o Israel da Farmácia me fez um convite que eu fiquei admirado. E, assim, eu participei, teve até alguns vereadores de outras cidades, prefeitos e algumas lideranças da nossa cidade e também de outras cidades, onde eu tive um prazer de conhecer, então, Dorgal Andrada. É um deputado estadual que está fazendo a diferença. E é o seguinte, senhor presidente, parece que o Israel me explicando que ele teve 33 votos aqui na nossa cidade. Olha, então, a competência que o rapaz tem. Eu vejo aí que o Israel está desdobrando, ele mandou emendas ali para o Córrego do Paiol, mandou também para o Helena Antipoff. Então, ao nosso amigo Dorgal Andrada, junto com o Israel da Farmácia, eu, se Deus quiser, estarei junto, viu, Israel, para a gente possamos assim, trabalhar juntos, para que melhorias venham para a nossa cidade. E acredito muito que é um rapaz novo, boas ideias, e assim, uma índole boa, e a turma que está ajudando ele. Eu vi, fiquei assim, surpreso de ver o tanto de gente que estava lá. E com o maior apreço que eu tenho ainda, sabia então que o Roger Viegas, ele veste a camisa, também teve emendas junto aí com o deputado Dorgal Andrada, junto para a nossa cidade, e pode ter certeza que acredito muito que no mandato agora que vem, que ele vai, né, com certeza vai ter êxito em ganhar, acredito eu que terá grandes vantagens na nossa cidade. Então, ao amigo Dorgal Andrada, muito obrigado pelo convite, Israel da Farmácia, Roger Viegas e outras pessoas, Marquinhos Clementino, desculpa, o amigo Wesley Jarbas, estava presente e várias outras pessoas aqui da nossa cidade. Então, vamos fazer diferente. Aí as pessoas falam, mas é deputado de fora. Eu vejo porque eu acompanhei, vi a reunião, onde então que o deputado, ele trouxe emendas. E acredito eu ali que o Córrego do Paiol, parece que o Israel falou que vai trocar algumas caixas d'água e vai também fazer um outro poço artesiano, pelo que ele me explicou. E o Roger também tem boas coisas na cidade. Em nome do Helena Antipov, que recebeu algumas emendas dele. Então, o nosso muito obrigado aí ao deputado estadual Dorgal Andrada, pelo que ele está fazendo aqui para a nossa cidade. E vamos caminhar junto, que Deus abençoe, que você tenha êxito de novo para continuar ajudando nossa cidade. Senhor presidente, Eu não posso deixar de falar hoje também sobre o meu homenageado, Cláudio Lúcio Ferreira Júnior, conhecido Costelinha, né, meu amigo? Então a você, meu amigo Claudinho, o tempo que eu já te vejo nas feiras, você trabalhando, não só na feira, também na nossa casa, na comunidade rural, então pode ter certeza que vai ser com o maior prazer, não só para você, mas para todos os produtores rurais, que eu tenho um apreço muito grande, para todos os feirantes, que Deus abençoe cada um, faça chuva, faça sol, faça calor, faça de tudo, poeira, o que tiver, eles estão sempre ali, sorridentes para poder atender a nossa cidade. Então, amigo Cláudio, hoje é o meu homenageado, e todos os homenageados de todos os vereadores, que sintam assim abraçados por esse vereador, que tem o meu e o respeito, porque eles trabalham de dia e de noite. Que Deus abençoe a todos vocês, em especial ao meu amigo Cláudio Júnior. Senhor presidente, finalizando, eu, de novo, sobre a UPA. Ontem eu estive lá de novo, o Josafá está sempre lá, está de manhã, de tarde, à noite, vejo o Israel, ou até mesmo o Espino, tá, vejo o Zé Braz, vários vereadores foram ali passando. E o seguinte, senhor presidente, eu gostaria de pedir ao secretário da saúde para que ele olhasse melhor de novo aos postos de saúde. Eu nunca vi tanto menino, crianças, né, que está tendo atendimento na UPA. E assim, os médicos pediatras estão desdobrando para o atendimento. Não adianta só na UPA, mas tem que ter aquele atendimento primeiro que é nos postos de saúde. E os postos de saúde, infelizmente, não estão atendendo direito. Aí as pessoas falam, ah, mas está sempre falando aí de uma UPA ou coisa parecida. Eu vou lá, não só eu, como os vários vereadores que estão lá, e ver o tanto da precariedade. Não é precariedade do atendimento, mas o tanto de gente que ali se encontra. E os médicos desdobrando. Você vê o cansaço nos olhares dos médicos. Assim, eu acredito que eu coloque mais pediatras, mas não adianta encher a UPA de pediatra. Tem que ter o atendimento nos postos de saúde. Então, secretário Alain, já passou de hora de você fazer alguma coisa. Não adianta ficar aí fazendo vídeo, coisa parecida, querendo se aparecer. E onde que nossa saúde... Eu vi um vídeo da comunidade de Djalma Dutra circulando aí nas redes sociais. E eu até parabenizo aquele rapaz que fez o vídeo. Parabéns pelo que ele falou, porque nos postos de saúde das comunidades rurais e até mesmo da nossa cidade tem uma precariedade. Então, senhor Alain, reveja o que o senhor está fazendo aí, porque mentir para o prefeito, para vir, o senhor consegue, mas para o povo o senhor não consegue, não. Infelizmente, quem paga o pato é o prefeito. Quem paga o pato é a vice. Porque se o secretário faz errado, quem paga o pato é o prefeito ou a vice. Então, ao senhor Alain, que ele reveja o que está acontecendo nos postos de saúde, porque as crianças estão superlotando a UPA. Infelizmente, as pessoas chegam lá, alguns xingam porque falam que está demorando. Não é culpa dos médicos que ali estão. É porque muitas crianças mesmo. Ontem eu vi um médico, ele atendeu média de cento e tantas pessoas. Tem média por dia de 400. Então, assim, é muita coisa numa unidade de pronto atendimento que é a UPA. Sendo que, nos postos de saúde, não estou culpando médico ou estou um pouco enfermeiro, mas que tem que ter um atendimento primordial. E o culpado disso tudo aí que está acontecendo, infelizmente, doa quem doer, é o secretário da saúde, senhor Alain. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento pelo pronunciamento, nobre vereador Hilton de Aguiar. Obrigado também pela citação, né, no que estange aí também ao nosso belo trabalho aí com o deputado Dorgal. Vamos passando então a próxima sequência aqui dos vereadores na tarde de hoje. Próximo vereador inscrito é o vereador líder do Partido Verde, Rodson Cristina Murti, mais conhecido como Rodson do Zé Milton.
Boa tarde, presidente interino Roger Viegas, que gostaria de parabenizar pelos laços matrimoniais. Eu não consegui chegar a tempo, Roger, mas eu peço perdão mais uma vez. Eu queria estar lá, por exemplo, te dar um abraço e presenciar esse momento histórico na sua vida e pedir que Deus te abençoe, ilumine você e sua esposa, que vai dar tudo certo, se Deus quiser, viu? Deus abençoe mais uma vez. Cumprimentar os demais colegas vereadores. Gostaria de parabenizar a nossa amiga vereadora Ana Paula do Quintino, por a conquista para Divinópolis, que essa patrol tem certeza que ela vai ser muito útil para a cidade. Ela vem em boas horas, a prefeitura passa por dificuldade, por falta de estrutura e maquinário, e essa máquina, sem dúvida nenhuma, vem para somar, vem para poder ajudar. É pouco, mas nós precisamos de mais, mas ela fez o papel dela de correr atrás, é uma para poder a mais para ajudar o prefeito. Pessoal, primeiro eu queria alertar o pessoal que 1º de junho, depois da pandemia, vamos dizer assim, nós, não acabou, mas nós estamos no finalzinho, vamos vencer, se Deus quiser, voltamos às nossas atividades na normalidade, graças a Deus, ou quase na normalidade, não é verdade? E nisso, nós estamos à frente, junto com o Celso, lá da Selaria Quatro Patas, Gustavo Mendes, a Janete, e outros atores da cultura, do esporte, ajudando na organização da Cavalgada de 1º de junho. Gostaria, companheiro Flávio, que Vossa Excelência fosse... Flávio, gostaria de fazer o convite, você que é defensor, né, das causas animais, e não deixa de ser também, né, os cavalos também, que tem a nossa proteção na cidade, é dos maus tratos, né? Convidar você para participar com a gente na Cavalgada, as ONGs que você está à frente participando e fazendo um trabalho brilhante, para poder nos ajudar, aquelas pessoas que vinham porventura fazer maus tratos nos animais ali na 1º de junho, na Paraná, na Goiás, para que vai ter um aparato com caminhão, com a polícia militar, pessoas para poder prender o animal, né, tirar desses maus tratos para poder ajudar e fazer um desfile bonito, um desfile bacana, e Vossa Excelência, ele... importante nessa participação, né, na área que você atua, de uma forma brilhante, para ajudar a brilhantar. Infelizmente, são mais de 1000 cavaleiros, né, em Amazonas, não tem como a gente controlar todos. Um às vezes bebe, excede demais e fica fazendo gracinha e fica fazendo maus tratos. Vamos precisar da ajuda das ONGs para ser parceiro, para nos ajudar a fazer essa festa brilhante com a tradição da nossa cidade, que é a Cavalgada de 1º de junho, que não pode acabar, que é o desfile. Eu agradeço, viu, pela atenção. Obrigado, vereador Flávio. E é importante para nós, pessoal. A Cavalgada tem um ponto de partida de concentração na Rua Paíns, entre a 7 de setembro e a Rua Bahia. Vai ser ali aquele pedaço onde que a gente estaremos ali organizando a entrada para 1º de junho. Então, o pessoal que ainda não fez a sua inscrição, por gentileza, faça no site da Prefeitura, está fácil de fazer. Se você tiver alguma dificuldade, meu gabinete está à disposição para poder assessorar, para ajudar. Pode ligar para nós aqui no WhatsApp, ou mesmo pelo e-mail, ou pelo Instagram, Facebook, nós estamos à disposição para ajudar. Na Selaria Quatro Patas, que fica ali na rua Itambé, em frente ao campo ali do Ipiranga, então a loja da Selaria também está fazendo o cadastro, a inscrição, as orientações necessárias que você precisar. O Celso Primo, eu queria agradecer pela parceria, todas as comitivas, todos os grupos, né, das comissões nós temos de Divinópolis, Queima do Alho, vai estar participando à frente, e convida toda a população, não só de Vinópolis, mas toda da região que é tradicional de vinho de Perdigão, de Cajuru, de São Sebastião do Oeste, Carmo da Mata, vem cavaleiro de várias outras cidades participar na maior cavalgada da região centro-oeste aqui em Divinópolis, a 1º de junho. A nossa grande tradição, que hoje é lei e agora é obrigatório de ter no desfile cívico, através do projeto de lei da Janete, e nós estaremos juntos ajudando no sentido de tentar fazer uma festa ainda melhor. Também vou desfilar a cavalo, junto com meus amigos, sempre fiz, há mais de 17 anos eu participei das cavalgadas. E gosto, e faço de tudo para poder ajudar, fazer uma festa brilhante, e eu tenho certeza que será novamente o retorno de desfile 1º de junho, o retorno das atividades e da cavalgada 1º de junho. Então, pessoal, nós estaremos passando pela 1º de junho, subindo a Goiás em bloco, tá? Subindo toda a Paraná e o ponto de chegada em frente à sede administrativa, que lá nós fazemos a dispersão, teremos lá tambores com água, teremos lá também veterinário, não só no ponto de partida para verificar se tem algum cavalo com maus-tratos, mas também na chegada lá no em frente à sede, nós queremos fazer no fundo do passo municipal. Então, você é nosso convidado, nos ajuda a brilhantar mais ainda essa festa. Gostaria de mais uma vez de agradecer pelo desafio que foi no município, né, no nosso prefeito, de aceitar o desafio da modernização da iluminação pública. Nós brigamos aqui para não fazer PPP, cidades vizinhas já estão respondendo processo no Tribunal de Contas e também via Ministério Público, da forma que estão sendo feitas as PPPs da iluminação pública. Graças a Deus, Divinópolis não aderiu, o prefeito aceitou o desafio de próprio recurso de fazer a modernização. Repito, eu defendi a tecnologia. E assim estarei fazendo para chegar em toda parte da cidade. Não estou iluminando a cidade inteira, quem faz isso é o município. Agradeço o prefeito de ter feito da forma que nós sugerimos a ele, sem fazer PPP,
sem fazer qualquer tipo de vinho de concessão pública e fazendo com caixa único da arrecadação do antigo COSIP, da CIP, que é a taxa de nação pública. Com a própria taxa, o prefeito está revertendo. E assim não gastou dinheiro de projeto de viabilização, né, de projeto que ia gastar mais de 3 milhões e meio, não gastou com qualquer outro tipo de coisa, condicionando alguma empresa terceirizada, fazendo com o próprio recurso próprio, com responsabilidade, com planejamento e muita competência no sentido de estar levando a iluminação. O que eu defendo, mais uma vez, é a tecnologia. Vereador não compra lâmpada, igual tem alguns maldosos que estão querendo implantar dessa forma, porque às vezes a inveja ou falta de até mesmo de competência para poder fazer, faz esse tipo de argumentação de maldade para querer criar alguma viabilidade contra o trabalho de algum outro vereador. É uma pauta antiga, desde 2009, que eu defendo, para colocar em Divinópolis essa tecnologia, para trazer segurança, trazer vida para a cidade, qualidade nas nossas vias. E assim que eu lutei, e o prefeito foi o único dos dois mandatos, não mandato passado, não tive a participação na Câmara, infelizmente não fui eleito, mas agora voltei levantando essa bandeira, e uma das primeiras reuniões que eu tive com o Cleiton foi falar sobre isso. E ele aceitou o desafio, e nós ajudamos a montar um planejamento, através do Gustavo Mendes, que é o secretário da pasta de obras, junto com o Isaías, está transformando a cidade em questão de iluminação pública. Eu fico muito feliz que hoje eu vejo o bairro onde eu fui criado, Afonso Pena, todas as ruas terminando agora, colocou a última lâmpada na rua Dona Francisca com a Coração de Jesus. Ali fechou praticamente todo o bairro Afonso Pena, terminando o Vila Cruzeiro e agora vai para o Santa Clara, fazendo toda a região chegar até na JK, na rotatória que liga a 7 de setembro, com lâmpadas que realmente faz a diferença e a população tem parabenizado muito o executivo por essa iniciativa, tem andado notoriamente a visibilidade do resultado do produto. Fico feliz de ver uma bandeira levantada e vendo diversos vereadores pedindo para suas comunidades serem atendidos, cada vereador lutando para uma região, que cada vereador tem uma característica de local reduto eleitoral, vamos dizer assim, onde tem um trabalho maior que de cidade, onde é mais conhecido, onde ele já presta serviço há vários anos e tem essa identificação e levando para suas comunidades. O meu papel é de apresentar a tecnologia e cada vereador está fazendo da melhor forma possível para levar o mais rápido possível para todos os bairros e as comunidades rurais. Fico feliz. Obrigado, prefeito, pela oportunidade de ter aceitado esse desafio e Divinópolis hoje agradece, sem dúvida nenhuma, o que não fizeram no passado, de uma forma organizada que está sendo feito, tanto o Isaías, que será o nosso homenageado aqui na próxima entrega da moção congratulatória, porque reconheço o trabalho daquele rapaz que está dedicando 24 horas ao serviço de iluminação pública de Divinópolis. E se Deus quiser, dentro do mandato do Cleiton, ele vai entregar todas as luminárias de Divinópolis prontas, pagas, sem dever um centavo para ninguém, e não entregando como fizeram para a Copasa, a concessão pública da Benacentes e também da Copasa. Era um risco muito grande entregar para 30 anos, e a prefeitura está mostrando que tem condição de fazer essa viabilização e o que está ocorrendo. Parabéns, Cleiton, Gustavo, Isaías, senhores vereadores que nessa tribuna acreditou na proposta do nosso trabalho e nos abraçou no sentido de não deixar viabilizar mais uma concessão pública em Divinópolis e iluminação pública. E o prefeito assim fez, através de muita competência do Gustavo. E eu fico feliz quando eu vejo a população colocando. E hoje, quem for por parte de exposição, na nossa festa que teremos daqui para frente, vai notar de todo o trajeto da Rua Paraná, do Castro Alves, assim, o Wesley trabalhou, o Eduardo trabalhou, que são da região, lá no bairro Morada Nova, do São Francisco, lá no Afonso Pena, como Flávio e Josafá, nós somos de lá, trabalhou e pediu para colocar união de esforço. Vejo lá em Ermida do Caboja, vejo o Espinho lá em cima do Alvorada e outros cantos da cidade, Israel que trabalhou no Corpo do Paiol, trabalhou lá no Santa Teresa, Antônio Fonseca e vários outros lugares. O Braço trabalhou para o Buritis em outras localidades. Vejo o trabalho que ficou brilhante, o Manuel Valins, Danilo Passos, um trabalho do Roger. O vereador Edson está trabalhando para levar para o Porto Velho também, fazer toda aquela região daquela parte da ponte para cima, em outras localidades, como Esplanada. É isso que estão fazendo. União de esforços, um propósito comum. E eu tenho certeza absoluta que esse é o caminho. E nós vamos conseguir devagar e sempre com o prefeito. Erramos? Erramos. Não, a vontade não foi tismo de querer acertar, mas é a vontade de fazer. Vamos pôr a humildade, sapato da humildade, e reconhecer o erro e refazer o passo para tentar fazer melhor. Estamos aí para tentar fazer com muita maturidade, colocando de uma forma muito propositiva, de uma forma respeitosa, para que essa cidade tenha um olhar diferenciado. senhores vereadores, senhor presidente, o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje. Nosso muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Rodson do Zé Milton. Cumprimento pelo pronunciamento. Enaltecendo aí o trabalho de todos os parlamentares. Próximo vereador a ocupar a tribuna é o vereador do Patriota, Flávio Marra.
Boa tarde, senhor presidente, em exercício, vereador Roger Viegas, ao qual cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Cumprimento também o pessoal que nos acompanha aqui do plenário, especialmente o pessoal que nos acompanha de casa. Quero mandar um grande abraço aí para o pessoal de Abaeté, que acompanha o nosso trabalho, principalmente a gente que está aí engajado nessa causa, nessa bandeira, que é a bandeira da causa animal, com muito orgulho. Um grande abraço aí para o pessoal lá da cidade de Abaeté. Senhor presidente, inicio nossa fala nessa tarde hoje, não podia ser diferente. Hoje pela manhã estivemos ali, ali no bairro Afonso Pena, como o próprio vereador que me antecedeu a fala ali colocou, onde a gente tem uma história, onde a gente foi de certa forma nascido e criado e hoje a gente tem um comércio ali, o bairro Afonso Pena, acompanhando as trocas de iluminação pública, que também é uma bandeira nossa, que a gente, junto com o vereador Rodson do Zé Milton, levantou aqui nessa casa, mostrou da importância da iluminação de LED, não só no bairro Afonso Pena, mas toda a cidade, o quanto era importante a gente trazer a iluminação pública de LED para a nossa cidade, tendo em vista aí que tive esse final de semana na cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e lá é tudo iluminado por LED, Divinópolis estava atrás. É aquilo que a gente fala, Divinópolis há 30 anos lá atrás, a gente está tendo que recuperar Divinópolis e trazer aqui na atualidade, nos dias de hoje. Então, faça a questão, peço aí o Dorel que possa colocar, a gente acompanhando ali a troca de iluminação pública, colocando ali a luz de LED, é aquilo que a gente falou ainda na semana passada, porque tinha gente ainda que estava meio perdido, sem saber que dia que ia colocar, que ia trocar, que ia tirar, e a gente falou, olha, a partir de semana que vem, a partir de segunda-feira, daí até o horário. Segunda-feira, uma hora, vai começar as trocas de lâmpada lá no bairro Afonso Pena, pegando ali as principais ruas, que é a Cambuquira, a São Sebastião, a 7 de Setembro, enfim. E onde vai poder ali levar ainda mais tranquilidade ali para os moradores do bairro Afonso Pena. E muita gente questiona, fala assim, olha, o Flávio falando de luz, de um tempo para cá só fala de lâmpada ali no bairro Afonso Pena, e eu queria ali prestar fazer uma prestação de conta. Do que a gente, de fato, como vereador, nesse um ano e cinco meses, a gente conseguiu trazer ele para o bairro Afonso Pena. Hoje a gente tem um carinho por ter nascido e criado lá. Eu volto a dizer, gente, que eu não trabalho só para o bairro Afonso Pena, nem para o bairro São Judas, nem para o bairro Serra Verde, onde eu morei durante 12 anos, de forma alguma. A gente trabalha por toda Divinópolis. Mas ali a gente entende que é a passagem que liga a região noroeste ao centro da cidade. Então precisa sim de ter uma atenção especial ali, precisa de forma urgente abrir a 21 de abril, é uma coisa que já foi falada aqui por esse vereador, outros vereadores também, bate muito nessa tecla, levanta muito essa bandeira, mas a gente entende que iluminação de LED tinha que ser levada ali de forma urgente. Mas aí eu quero falar de outras coisas que a gente conseguiu também levar ali para o bairro Afonso Pena. Queria falar ali da emenda do posto de saúde, que a gente é uma emenda impositiva significativa para a gente reformar o posto de saúde ali do bairro Afonso Pena. Quero falar, gente, da revitalização da Praça São Sebastião, que é um cartão postal do famoso Cor de Barro, que é um cartão postal ali do Afonso Pena. A gente conseguiu revitalizar a Praça São Sebastião. Quero aqui falar também que a gente conseguiu, através de uma articulação junto com a Secretaria Municipal de Saúde, poder levar mais dois médicos ali para o posto de saúde. Aquele posto de saúde ali que estava ali precisando de forma urgente de mais um médico, a gente conseguiu levar mais dois para atender melhor a toda aquela população ali. A gente conseguiu a sinalização da rua Cambuquira. A gente conseguiu também ali em parceria com o Fabiano, que vem fazendo um trabalho fantástico ali junto à escolinha do Vasco da Gama. A gente vem conseguindo conquistas importantes para a escolinha do Vasco da Gama. Só lembrando, população, que eu só tenho um ano e cinco meses. Eu não estou aqui há 300 anos, não. Nem há 30. Eu só tenho um ano e cinco meses. Mas eu estou falando do bairro Afonso Pena, gente, mas a gente vem brigando por toda a cidade. E não estou fazendo favor, não.
que eu estou fazendo é nada mais, nada menos que minha obrigação. Ganho e ganho muito bem para isso. Mas é uma prestação de conta que a gente tem que passar. Então a luz LED hoje é uma realidade lá no bairro Cons Pena. Chegou e vai mudar a vida ali daquela comunidade, da população ali que reside. Senhor presidente, outra coisa que eu queria falar, estou com esse colete aqui hoje para a gente falar da minha bandeira, para a gente falar da minha causa. A causa animal, ao qual eu falo, quando toda vez que eu venho aqui nessa tribuna, eu falo com muito amor e com muita esperança que as coisas vão mudar e que não vai acontecer coisa igual aconteceu esse caso aí. Eu queria que você mostrasse aí, Dorel. Isso aí é um caso, gente. Aconteceu, não foi na nossa cidade, não, foi na cidade de Pará de Minas. Mas que acontece demais aqui na nossa cidade. Que acontece demais. Esse caso aí é um cavalo que ele desmaiou de tanto puxar peso em cima de uma carroça. E isso a gente não aguenta mais, isso vem acontecendo diariamente quase. É sempre a população entrando em contato comigo. Tive hoje na cidade de Pará de Minas, não como vereador. Eu não tive lá como vereador. Eu tive como um agente da causa animal, para poder ajudar. Engraçado que não teve nenhum herói lá, nenhum vereador para poder me acompanhar. A gente teve que sair daqui para poder ir lá. Então, assim... Isso que está acontecendo não só na cidade de Pará de Minas, não só em Cajuru, em Divinópolis, e eu estou aqui mais uma vez para pedir socorro, sabe? E eu, como vereador, foi o que eu falei lá para o pessoal de Pará de Minas, gente, a gente como vereador, ainda mais lá em Divinópolis, o que, que eu posso fazer? Eu não tenho poder de polícia, eu não tenho poder de prender, mas eu tenho poder de legislar, que é isso que eu estou fazendo. E aí a gente mostra o problema e eu estou aqui entrando com a solução. Eu sei, gente, que eu posso sofrer duras críticas que eu vou falar aqui agora, mas eu entrei para ter coragem, e não é para ficar em cima do muro, não. É para ter lado, e é isso que eu vou fazer. Eu estou entrando, senhor presidente, estou protocolando um projeto de lei para a gente extinguir, acabar com essa porcaria dessas carroças. Eu vou entrar e eu não tenho medo. Olha, eu quero dizer o seguinte, eu tenho maior respeito com o carroceiro, eu tenho maior respeito com aqueles catadores de reciclagem, mas a gente não pode pegar essa sobrecarga e jogar em cima dos animais, que eles estão desmaiando. Ali nada mais, nada menos que caracteriza maus tratos e é crime. A gente esteve lá, viu que estava sem água, viu que estava sem capim, sem ração, sem nada, sem nada. E aí a gente pegou e levou ele lá, para o projeto Alazão, lá de Pará de Minas. Então, eu estou entrando com esse projeto, quero deixar claro, o projeto é muito bem feito, né, muito bem elaborado, muito bem pensado, a gente trocou ideia com o executivo, trocou ideia com o secretário de meio ambiente. Esse projeto, a gente não vai simplesmente do dia para a noite falar assim, olha, carroceiro, você não, a partir de amanhã, você não vai trabalhar mais, você não vai poder trabalhar mais, você não vai poder judiar dos animais, dos cavalos mais. Não é assim. A gente, a partir do ato da sua publicação, da sua sanção pelo prefeito, vai ter um prazo de um ano para se adaptar. E como a prefeitura, aí eu tenho que falar para o Divinópolis, que é a minha prefeitura aqui, é o qual eu legislo e qual eu sou vereador. A nossa prefeitura tem parceria com cursos profissionalizantes. E aí a prefeitura vai ter uma cota de cursos profissionalizantes para esse pessoal que trabalha como carroceiro. Então a gente está dando, a gente não está tomando, dando problema não. A gente está dando solução, sabe? E a gente sabe que é uma profissão que cada dia vai diminuindo mais, mas infelizmente ainda existe. E os cavalos não podem pagar esse preço. Os animais não podem pagar esse preço. É porque é o que eu falo. Se não tem, animal não sabe falar. Mas se eles não sabem falar, a gente está aqui para falar por eles. Então estou entrando com esse projeto. Sugiro também a todos os municípios mineiros, Cajuru, que está tendo demais, Pará de Minas, Itaúna, Cláudio, Itapsirica, para onde vocês estão me chamando? Atenção, vereador, faz o projeto também. Vamos lá, mostra coragem, mostra que você tem lado, e mostra que você está com a população, e mostra que você está com os animais. Seja a voz dos animais. Então, eu estou entrando com esse projeto, né? O responsável aí, né? O carroceiro, ele vai ter um ano para poder se adaptar. E aí no projeto fala que a prefeitura vai ter uma cota de curso profissionalizante para essa pessoa. Agora, às vezes a pessoa quer continuar como catador, mas que vai ter que se adaptar. Vai ter que fazer ali aquele cavalo de lata, vai ter que fazer uma carrocinha, sem ter que jogar a responsabilidade, a dor, o sofrimento para cima dos animais. Que aquilo ali que a gente viu, aquilo ali, ó, isso aí tem que acabar. O cavalo desmaiar de tanto puxar peso. E é o que eu falei, se os animais não falam, a gente está aí para poder falar por eles. Senhor presidente, para finalizar, uma coisa que eu queria falar é o seguinte, sabe? Eu amanheci hoje com a seguinte notícia. Eu falei que aqui eu não vou puxar saco, não vou passar pano para ninguém. Né? Muita gente fala, não, mas você tem hora que critica o prefeito, você elogia o prefeito. Eu acho que tem que ser assim, porque o prefeito não é um homem que nunca erra, ele erra. É claro que ele é humano. Então, não vou passar pano para ninguém. E a notícia que eu acordei hoje foi o seguinte. Prefeitura de Divinópolis proíbe o comércio de ambulantes de trabalhar nas proximidades do Parque de Exposição. Aí o que mais me chama a atenção é o seguinte. A gente ficou de pandemia 2 anos. Então, 2 anos, esses guerreiros, esses heróis, que só tem isso para trabalhar, né, que é ali vender seu refrigerante, vender seu espetinho, vender seu cachorro quente, vender sua cervejinha, eles precisam disso. E ficou 2 anos sem ter isso. Agora que tem uma oportunidade, que é uma festa macro, a Divino Expo, uma festa nacional, Divinópolis tem um privilégio de sediar um rodeio que tem a marca nacional. E aí vem para cá, o que está acontecendo? O Irajá não tem culpa. Mas aí a Divino Expo, eles vendem o espaço. Então, o que acontece? Os heróis de fora, que já é acostumado, de Belo Horizonte, de Itaúna, de todo lado, vem e compra. Então, é eles que vão vender, eles que vão comercializar dentro do Parque de Exposição. E eles comprou o espaço. É justo, porque tá lá vendendo, eles têm dinheiro, eles comprou, beleza. Só que, onde que está a injustiça nisso? A galera que precisa disso, que está há 2 anos sem ganhar nada, 2 anos com pandemia, 2 anos engessado, vem uma matéria dessa aqui. Eu sei, Prefeitura Municipal de Divinópolis, Vigilância Sanitária, que lá eu sei que ninguém gosta de mim, porque lá eu estou aqui para falar a verdade, não estou aqui para passar pano. Então aqui, ó, eu acho que é claro que a gente tem que seguir a lei, mas vamos ter um bom senso, cara. Vamos ter um bom senso, sabe? Eu acho que esse pessoal foi muito prejudicado, está na hora agora da gente olhar por eles. Então vamos olhar, aqui é pessoal que está ali para vender uma cervejinha, vender um refrigerante, um espetinho, vamos deixar os caras trabalhar. É claro que tem que ter a lei, mas vamos ter o bom senso, é isso que eu penso. Para finalizar, senhor presidente, hoje eu quero falar aí do homenageado, do produtor rural, sou Anésio Modesto Faria. Vovô Anésio, estou te homenageando, não é porque você é avô, não. É porque pela pessoa e pelo ser humano que você é. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras da tarde de hoje.
Cumprimento pelo pronunciamento, vereador Flávio Marra do Patriota. Na sequência dos vereadores inscritos nesta tarde, está o vereador competente Wesley Jarbas, do Partido Republicanos.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras dessa casa. O povo nos acompanha pela TV Câmara e outras redes de comunicações. Quero mandar também um abraço ao João Melo, que está nos acompanhando hoje, nessa tarde de hoje. E também não poderia iniciar minha fala aqui parabenizando a nova vereadora Ana Paula, pelos seus 54 anos. Ana Paula, que é uma grande vereadora, ela que nos representa, não só nós 17 aqui, como toda a população de Divinópolis, pelo trabalho excelente que ela vem fazendo. E como até o outro vereador falou aqui, né, dessa aquisição dessa patrol que ela conseguiu com o senador Carlos Viana, a importância que tem, gente, essa tribuna aqui não é só para falar de problema, não. Problema a gente já tem no nosso dia a dia. Falar das coisas boas também, que através do diálogo e articulação, a Ana vem fazendo esse trabalho aí, costurando da forma que ela gosta de falar, através da engrenagem, vem transformando a cidade. E as comunidades rurais ficam muito felizes. Mais uma patrol para atender a nossa cidade. É esse que é o trabalho do vereador. Fiscalizar, legislar e trabalhar em benefício da população. Senhor presidente, também quero parabenizar, né, a data tão importante como amanhã, que é o Dia da Costureira. Né, esse setor a qual eu trabalhei há 22 anos, sei como funciona essa engrenagem e também estive hoje na empresa que eu trabalhei lá na MX-72 para já falar meus parabéns a todos os costureiros que vêm assim, trabalhando esse setor que hoje, né, praticamente hoje emprega muita gente e todas as mulheres costureiras são minhas amigas. Mandar um abraço para a Edneia, para a Suelen, para a Elma, todos aí que eu trabalhei nesses 22 anos de MX. Então, parabéns para todos vocês, minhas amigas, né, que vocês são muito importantes para a economia da nossa cidade. Também, senhor presidente, Dorel puder colocar para nós agora, hoje lá na rua Espírito Santo, onde foi realizado as trocas das lâmpadas de LED ali, dando continuidade, como o próprio vereador Robson José Milton falou, a gente tem que falar a verdade, a gente vem lutando, esse trabalho importante que é, estive com o Robson, com o vereador Eduardo Azevedo e também com o Flávio Mar. Toda a extensão da Paraná foi trocada essas lâmpadas de LED, essa tecnologia, antes de eu ser vereador, o Robson mesmo bate nessa tecla, falava conosco que a importância que tem, e como ele mesmo mencionou, Quem está colocando é o executivo. A gente tem que parabenizar. E a gente, nosso papel de cobrar, fiscalizar e acompanhar esse trabalho que está sendo bem feito, a gente está cumprindo nosso papel. Por toda a extensão da Castro Alves também, Rua São João del Rei, solicitação do vereador Edson Souza, a qual também foi trocado lá. Lá na Rua Guapé também, o pessoal vem cobrando, foi trocado lá também. E também, senhor presidente, quero falar que pela manhã de ontem, estive na Rua Martins Ciprien, a qual a gente vem cobrando aqui da Copasa. Né, a Copasa, infelizmente, não presta um bom trabalho na nossa cidade. Se tem que melhorar o atendimento, aumentar os funcionários para dar um atendimento melhor à população, eles fazem um buraco e não voltam para fazer a recomposição. Dorel puder colocar para nós hoje aí, esse local, qual eu estive com o Eduardo também, né, foi feita toda uma drenagem bacana ali, uma contenção ali de pedra, gabião de pedra, naquela região também com o cruzamento da José de Alencar e um vazamento lá em cima, a qual ficou mais de 3 dias, atrapalhando que fosse feita as melhorias nesse local. E esse local também vai fazer um recapeamento. E falando de recapeamento, você tem passado pela Paraná, né, a festa aí está chegando aí dia 1º aí da Divina Expo, então esse trabalho que o executivo está tentando acelerar o mais rápido possível, todo esse recapeamento está fazendo por toda a extensão da Paraná também, é um trabalho dessa gestão, a gente como vereador, não só eu, como os 16 também, vem acompanhando, gente, a importância que tem. E a gente, quando está aqui para criticar, a gente critica, quando tem que elogiar, a gente também elogia. Quero falar também, senhor presidente, lá no bairro São José, em agradecimento aqui ao secretário Gustavo, grande secretário, e ao Edinho, finalizaram a limpeza lá próximo lá à Escola Martins Ciprien, em todo o contorno ali da Rua Júlio Nogueira. Então, Gustavo, te agradeço a gestão a todos vocês que têm nos atendido nesta tarde de hoje. São minhas palavras na tarde de hoje, paz e bem.
Cumprimento pelo pronunciamento, este vereador Wesley Jarbas. Aproveito aqui antes do próximo vereador inscrito para parabenizar a amiga Ana Paula Freitas, mais conhecida como Ana Paula do Quintino, pelo seu aniversário. Felicidades e saúde à competente vereadora e amiga. Na sequência dos vereadores inscritos, nesta tarde está também o vereador amigo Eduardo Azevedo, do PSC.
Aos servidores da casa que sempre estão aí nos dando a segurança, aos seguranças, zeladores, bem como aos câmeras, pessoal da sonoplastia, presidente Roger Viegas, na qual também cumprimento os demais parlamentares. Começo meu pronunciamento desejando a todos nossas cordiais boa tarde e parabenizar você, Ana Paula, pelo seu aniversário. Que Deus te abençoe ricamente por tudo que você é e por tudo o que você faz. Aproveitando aqui o ensejo, né, Ana Paula, eu tenho até que te parabenizar pela motoniveladora, que foi uma articulação sua, juntamente com o Cleitinho, com o Carlos Viana, que chegou para Divinópolis, porque na ocasião da entrega, eu vi o Gustavo falar que nós temos uma extensão de 27 mil quilômetros de estradas rurais. E hoje, a gente vai justamente, né, homenagear os produtores rurais. Eu tenho aqui que homenagear, né, o meu amigo Mário Luiz, que é produtor rural há mais de 20 anos, tem 46 anos, mora lá na comunidade do Lopes, produz aí repolho, chuchu, abobrinha, quiabo, entre outros mais. Todo produtor rural tem que ter nosso respeito, tem que ter nossa admiração, e a moto niveladora, ela veio justamente para poder ajudar a melhorar as estradas rurais da cidade, articulação essa da vereadora Ana Paula. Mulher que tem aí o meu respeito, o meu orgulho, mulher que entrou para a política sabendo que na política encontraria problemas, mas ela não lida com o problema, ela tenta trazer a solução. Porque mulher, para chegar aqui falando só de problema, a cidade já está cheia. E o povo não quer saber de problema não, gente, o povo quer saber de solução. Parabéns, Ana, pela sua iniciativa, mulher que faz a diferença na política e terá sempre o meu respeito. E parabéns também pelo seu aniversário. Bom, a gente fica triste, né? Porque a gente sabe muito bem que a função, né, da polícia militar, não só da polícia militar, mas de todo profissional de segurança pública, mas eu falo especialmente da polícia militar, por quê? Porque eles estão em confronto direto. É servir e proteger. Dorel, coloca a imagem para mim, por favor. Eu fiquei muito triste, para aqueles que não estão sabendo, né? Tá aí, ó, soldado Arruda. Soldado Arruda, policial, que foi baleado pelas costas em uma favela de Belo Horizonte. Soldado Arruda estava ali combatendo o crime organizado, combatendo o tráfico de armas e, infelizmente, teve a sua vida ceifada. Sabe o que me deixou triste? É porque o soldado Arruda era um soldado negro.
e não deram notícia para a morte desse soldado que estava em combate. Não deram notícia. A mídia, a grande mídia, simplesmente abafou o caso. Apenas alguns canais divulgaram a morte do soldado Arruda. Agora eu fico imaginando, sabe, população, se fosse ao contrário. Se fosse o soldado que tivesse exercendo a sua função de defender a sociedade, que veste a sua segunda pele, que é a farda, que é servir e proteger, tivesse matado um bandido negro. Vocês poderiam ter certeza o reboliço que se virá aqui na cidade. Não só na cidade, mas como Estado. Mas a gente fica triste pela morte desse combatente, que com apenas 24 anos de idade, teve a sua vida ceifada, baleado pelas costas por um bandido, um marginal, enquanto ele combatia o tráfico de armas na favela de Belo Horizonte. Se fosse ao contrário, a situação seria completamente outra. Portanto, presidente, eu peço um minuto de silêncio hoje, ao final da reunião, pelo soldado Arruda, que teve a sua vida ceifada em prol da população de Minas Gerais. A gente também tem que falar, né, a respeito de coisas boas. E eu quero aqui enfatizar, porque houve uma informação um pouco equivocada que foi divulgada aí nas redes sociais, até por alguns canais de comunicação, por alguns meios de imprensa, que a prefeitura iria proibir o comércio de ambulantes. A gente sabe aí, cara, que realmente essas pessoas sofreram muito. E a gente ficou incomodado e nós precisávamos saber como que iria funcionar. Então eu estou aqui hoje para poder trazer uma informação. Você que é aí do comércio informal, mais popularmente dizendo o vendedor ambulante, pega esse vídeo, compartilha, leva para o seu amigo, porque a prefeitura vai abrir amanhã um chamamento público. Chamamento público para pessoas que vivem do comércio informal. Serão 60 vagas que você poderá fazer a sua inscrição através do site da prefeitura ou pessoalmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico lá na prefeitura. A partir de amanhã, as inscrições ficarão abertas quarta, quinta e sexta. E no sábado será feito o sorteio para que essas pessoas que vivem do comércio informal possam ter a oportunidade de trabalhar, de garantir o seu sustento, de ter uma renda extra durante os momentos de Divino Expor. A gente tem que ser solidário, a gente sabe muito bem disso, pelo momento que todos passaram, não é o momento de privar ninguém de trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar, precisa gerar renda. Mas eu venho aqui trazer essa informação para você, que é do comércio informal, que é vendedor ambulante. A partir de amanhã, através do site da prefeitura, bem como na Secretaria de Desenvolvimento Social, você vai poder fazer a sua inscrição e no sábado será feito o sorteio. Daquelas 60 pessoas que poderão utilizar o lado esquerdo da Avenida Paraná para poder ter o seu comércio. Quero parabenizar mais uma vez a gestão, que foi solidária, né, aos vendedores ambulantes. A gente sabe que existe uma legislação municipal que proíbe essa prática desde 2008, não é de agora, mas a gestão foi solidária frente aos desafios que vocês enfrentam e não vai deixar que vocês fiquem sem trabalhar. Portanto, vendedores ambulantes, vendedores do comércio informal, a prefeitura vai deixar vocês trabalharem. Fiquem atentos na data, que a partir de amanhã as inscrições estarão abertas. Bom, eu quero falar aqui agora de uma coisa muito importante, né? Porque a gente fica muito feliz em ver que tem se cumprido promessas de campanha. E a gente sabe que os desafios dentro da cidade são enormes. E muita coisa ainda precisa melhorar, especialmente no âmbito do emprego. E na minha opinião, como vereador, como figura pública, como legislador, a prefeitura, ela tem que gerar oportunidades, gerar mecanismos para que o setor privado possa empreender na cidade. Essa é a nossa função. A pessoa hoje, ela quer ser digna do seu trabalho. Ela quer trabalhar, quer ter renda, quer ter seu emprego. E isso é válido, porque quanto mais a população é bem remunerada, quanto mais a população está trabalhando, menos ela se torna dependente do poder público. Isso é óbvio, porque o cidadão, quando está empregado, automaticamente ele tem condição de comprar sua moto ou comprar o seu veículo, com isso ele desafoga o transporte público. Ou então, ele tem condição de pagar o plano de saúde, desafogando de forma direta a UPA. Essa é a função da prefeitura. A prefeitura, ela tem que dar o assistencialismo? Tem, para famílias que realmente não têm condição. Mas ela precisa gerar mecanismos para que o setor privado se sinta atraído pelo município e gere emprego e renda. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu vim trazer aqui para vocês dados que nos deixam muito felizes. Dados que mostram que realmente a gestão vem cumprindo aquilo que ela prometeu em campanha. E eu não posso deixar de parabenizar o secretário da pasta, Desenvolvimento Econômico, Luiz Ângelo, que tem feito um trabalho extraordinário. E eu vou trazer aqui para vocês os dados para que vocês possam entender. Divinópolis é a cidade que mais abriu empresas na região centro-oeste no mês de março. E isso precisa ser divulgado. Divinópolis fechou o mês de março com um saldo positivo de 351 novas empresas constituídas, conforme o levantamento do Instituto Vitaltec apresentado à CDE de Divinópolis. 351 novas empresas em Divinópolis no mês de março. São 633 novas empresas, um saldo positivo de 351 em relação às que fecharam. São uma média de 21 empresas novas por dia. Terceira elevação seguida de 2020, com uma variação mensal de 5%. Tempo de abertura e consulta de viabilidade em Divinópolis também diminuiu. O tempo médio de abertura de uma empresa hoje é de 1 dia e 5 horas. E o tempo médio para consulta de viabilidade, de 17 horas. Mais um dado, abertura de empregos em Divinópolis. Em fevereiro e março de 2022, foram criadas 947 novas vagas de emprego. Em março, apenas foram 303, cerca de 38% acima do comparado ao mesmo período de 2021. Ao todo, já são mais de 4.644 novas vagas desde o início da atual gestão municipal de 2021. Portanto, estou aqui para poder parabenizar o excelente trabalho do secretário Luiz Ângelo, bem como de toda essa gestão. E eu não posso deixar também de parabenizar a atuação do Fórum de Desburocratização dessa casa, composta pelo vereador Josafá Anderson, pelo vereador Israel da Farmácia e composta também por este vereador. Onde ali, durante todo o percurso desse fórum, durante todo o mandato, nós temos sentado com as entidades de classe, temos ouvido os empresários, temos ouvido os engenheiros e levado propostas para o executivo para desburocratizar, para atrair, para empregar, para gerar emprego e renda. Porque essa é a nossa função. Nós apenas não podemos dar o peixe na mesa. Nós precisamos ensinar o povo a pescar e nós vamos ensinar o povo a pescar dando emprego, dando renda e dando dignidade. Presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento pelo pronunciamento, vereador Eduardo Azevedo. Na sequência dos vereadores inscritos, o último da tarde de hoje, nesta reunião ordinária, está o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, meus conterrâneos, boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria aqui parabenizar a vereadora Ana Paula e pedindo que o Deus da vida dê muita saúde física e mental para ela, porque uma saúde espiritual, uma saúde de sensibilidade, uma saúde de utopia, a gente sabe que ela tem até de sobra. Que Deus abençoe a sua caminhada e te dê muita saúde para que você possa continuar a trabalhar para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Senhor presidente, eu escutei que hoje os discursos saíram além da ponta do Gafanhoto e ano par em Divinópolis é um ano complicado. Todo ano par aqui em Divinópolis é um ano assim, muito esquisito. E nós escutamos aqui, vereador Rodson, quando é citado uma questão que é muito interessante. Quando fala em cultura, a cultura é a mãe da linguagem. A cultura é a mãe da linguagem. Isso nós vamos desenvolver num futuro bem próximo, aqui nesse plenário. E eu queria que pedisse aos vereadores
para não cometer um erro nesse apito em Altemar. Quando saiu a notícia contra o governo municipal, olha a fonte. Olha a fonte. Beba na fonte. Vá na fonte e vê que é notícia. Porque tem informação, tem informe, tem desinformação, tem contra-informação, né? Então, nós temos que ter muito cautela com aquilo que é publicado. Porque, às vezes, o senso de responsabilidade de escrever não é todos que têm. Vocês podem ver aqui, ó, a Amanda do Portal Centro-Oeste, essa senhora, há uns dias atrás, ela escreveu, mandou para o jornal Estado de Minas, e colegas nossos publicaram ainda na rede. Que responsabilidade tem esse povo? Nenhuma. Eles acham que o nome deles é igual ao nome deles. Que o nome dos outros é igual ao nome deles. Então eu queria pedir cautela ao povo de Divinópolis, vereador Eduardo Azevedo, e todos os vereadores, que olhassem a fonte. Principalmente quando estiver atacando o prefeito. Olha a fonte. Nós estamos terminando um trabalho, vereador Wesley, sobre a imprensa de Divinópolis. Vocês vão gostar. A população vai gostar. Nós vamos apresentar os dados no momento oportuno e, com toda certeza, a população merece saber. Amanhã começa a CPI do Hospital Regional. Ela é aberta ao público, quem quiser vir, pode vir. Todas as reuniões são públicas. E o vereador que quiser participar, vai participar. Artigo 87 do Regimento Interno. Nós vamos ter várias surpresas por esses dias. Principalmente no que tange à mesa diretora, que é guardiã do Regimento Interno. E você faz o ofício a vez para a cultura presidencialista, que é a cultura nossa, você não tem resposta. Parece que eu virei um expert em regimento. Eu e um rapaz que escreve, apô agora também. Ele é especialista em regimento. Eu até mandei um e-mail para ele ontem, até agora não me respondeu. Porque em regimento interno, que agora nós temos que conversar com a senhora Amanda, do portal, e o professor Márcio, colunista. Eles entendem regimento, então uma vez nós podemos estar errado, né? Vamos devagar, gente. Muita surpresa vem aí. Quem está rindo, quem está contando com a vitória, e vitória pessoal, vamos devagar. Eu estou sentindo que aquele furacão que estava semana passada, já tem umas ondazinhas. A verdade sempre vence. A verdade sempre vence. Agora que vai começar os depoimentos, né? O vereador está ali, ó. Vereador retirado da CPI. A Câmara calada. A Câmara calada. E avisa assim, a mulher é comigo. Quer comprar briga. Mas capítulos novos venham aí e pode ter certeza que nesse mês ainda de maio nós vamos ter um bom debate aqui nesse plenário. Senhor presidente, eu queria aqui invocar uma questão de ordem à mesa diretora e usar o artigo 206 e fazer uma questão de ordem à mesa diretora, baseada no artigo 206, um requerimento verbal. Eu gostaria que fosse enviado, senhor presidente, através da mesa diretora, o nome de todos os gabinetes que têm serviço voluntário nessa casa. baseado na lei federal, o serviço voluntário. Desde quando? Como? Que dia que protocolar o ofício? A assinatura da pessoa para que eu possa tentar ver se eu convoco a corregedoria. Sobre uma denúncia que chegou, e eu não vou descartar ela nem para mim, nem para mais, mas eu faço esse requerimento, se não apresento questão de ordem, baseado no artigo 206, que todos os vereadores, que já tem aí, não precisa ser todos os vereadores, é só um arquivo que um vereador zeloso, ele não vai deixar uma pessoa trabalhar no gabinete dele sem mandar um ofício. E também, senhor presidente, peço, na extensão temporal da Câmara, o registro máximo da Câmara de entrada dos gabinetes, para a gente cruzar uma informação se é provável, se é verdade ou não. Se eu sentir alguma dúvida, eu vou convocar o vereador Israel e o vereador Rodson para a gente discutir o assunto em tema. Então nós vamos pedir, é simplesmente isso. Eu até estou pedindo a todos para não deixar nenhuma margem carimbada de uma pessoa. Se tem serviço voluntário, tem. Baseado na lei federal, é. Quando que foi protocolado? E mandar isso aí. Senhor presidente, amanhã, dia 25/5, às 17h30, o senhor prefeito, juntamente com o secretário de trânsito, secretário de obras, estarão na praça Pinto, Dr. Dolfo Pinto de Aguiar, ao lado do ABC. Em frente ao posto ali, ao lado do ABC. Por quê? O senhor prefeito vai estar ali. 99% dos veículos que vão para a região sudeste passam naquele trecho. E é impossível, é quase desumano as pessoas atravessarem a rua para ir no supermercado. Está muito perigoso. Então o prefeito, com essa sensibilidade, vai estar lá amanhã, às 17h30, onde eu convido todos os moradores do bairro para receber o senhor prefeito aí, esse prefeito querido, amanhã às 17h30, do dia 25, em frente ao ABC e o posto do Tião. Senhor presidente, logo mais faremos homenagem ao produtor rural. O nosso homenageado dessa noite é o Zezinho Mudas. Zezinho Mudas. Uma pessoa que juntamente com sua família, com a dona Valdemira e o senhor Azair, dentro de 22 anos, produziram a semente da vida. Hoje, Zezinho Mudas, essa marca, é reconhecida em Minas e no Brasil. É de estado na região centro-oeste. E tem um trabalho de repor muda para 110 cidades no estado de Minas Gerais. Então, em nome do povo de Napolitano, logo mais, nós faremos uma homenagem a essa grande família empreendedora, né, esse povo honrado lá da comunidade do Córrego Falso. Senhor presidente, eu queria aqui senhor presidente, fazer uma reflexão juntamente com essa casa. A mesa diretora tem que estar mais atenta. Está acontecendo coisas nessa casa que talvez a mesa diretora, não por falta de zelo, mas a mesa diretora tem que agir. Tem uma coisa, senhor presidente, chama prerrogativa. E ali no regimento interno, tem as prerrogativas do presidente, do vice-presidente, do primeiro secretário, do segundo secretário. Então eu gostaria pedi à mesa diretora para ficar atento desse acontecimento do regimento da nossa casa. Não tem um regimento do Edson, não tem um regimento do Zé Brás, não tem um regimento do Caboja, não tem um regimento da vereadora Ana Paula. Tem um regimento do povo de Divinópolis. Eu peço, senhor presidente.
Ok, acatado. Cumprimento pelo pronunciamento. Nobre Edil, decano dessa casa, que tem nosso respeito, parlamentar aí de 5 mandatos, vereador Edson Souza. E conversaremos em breve aí após essa reunião para que o senhor explane melhor também, tanto a esse vereador quanto a essa mesa diretora. Portanto, convocando a presença de todos os vereadores que estão na casa aqui em plenário para passarmos à próxima parte dos trabalhos.
Obrigado, vice-presidente Roger Viegas, pela condução dos trabalhos. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito o secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Projeto de Lei Ordinária número CM211, de 27/10/2021. Dispõe sobre a criação do projeto Escola da Terra, que institui a criação de hortas escolares comunitárias nas escolas que integram a rede municipal de ensino do município. Autoria, vereador Zé Brás. Quórum para votação, maioria simples. Senhor presidente, existe uma emenda. Emenda modificativa CM11/2022 ao projeto de lei número CM211/2021. Parecer número 226/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 227/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, a emenda modificativa CM11/2022. Ao projeto de lei CM211, de autoria do vereador José Brás. Em discussão.
Justificativo, presidente.
Palavra, vereador José Brás.
Essa emenda modificativa muda um parágrafo, né? Altera, que autoriza o Poder Executivo a estar doando as sementes para as escolas para a implementação do projeto.
Em discussão? Em votação?
Está liberado.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis a emenda 11/2022. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto. A leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário número 211, de 27/10/2021. Dispõe sobre a criação do projeto Escola da Terra, que institui a criação de hortas escolares comunitárias nas escolas que integram a rede municipal de ensino no município. Autoria, vereador Zé Brás. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 224/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 225/2022,
Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM211, que dispõe sobre a criação do projeto Escola da Terra, que institui a criação de hortas escolares comunitárias nas escolas que integram a rede municipal de ensino no município de Divinópolis. Autoria, vereador José Brás. Corvo, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor, José Brás.
Não, presidente, eu gostaria de iniciar, justificando esse projeto, com um trecho do livro do professor Moacir Gadotti. Um pequeno jardim, uma horta, um pedaço de terra, é um micro-organismo de todo o mundo natural. Nele encontramos formas de vida, recursos de vida, processos de vida. Hoje, aqui nessa casa, onde estaremos entregando a comenda para o produtor rural, esses heróis que produzem o alimento, esse projeto visa implantar nas escolas municipais o contato do aluno com a terra. Pequenas hortas. São processos simples, talvez por falta... alguém possa falar, não há espaço? Assim. Um exemplo disso é a cidade de Quaitacazes, né, que esse projeto funciona plenamente bem. São hortas pequenas, feitas ali com litros descartáveis, né, com pneus, e que colocam o aluno em contato com a terra. E a maioria das nossas escolas municipais tem espaço suficiente para isso. Eu tenho visitado algumas unidades de saúde. Esse projeto nas unidades de saúde, várias unidades já produzem ali a cebolinha, a salsa, entre outros, plantas medicinais. Então, esse projeto vem colocar o aluno em contato com a terra, com o meio ambiente que hoje é tão sofrido.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Neiburg.
Senhor presidente, quero mais uma vez parabenizar meu colega Zé Brás. É um projeto bacana, nós que visitamos, né, como comissão ano passado, eu, o vereador Lohana, o Diego, nós visitamos várias escolas municipais e a gente via, igual lá no Terra Azul, o canteirinho parado lá, e as falando assim, doutor, a gente vai tentar voltar a mexer com a hortinha comunitária e tal. Então, parabéns que agora vira lei e que possa... valer a lei também, né? Então, parabéns, Zé, pelo projeto. Com certeza terá o nosso voto favorável.
Em discussão?
Palavra.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu estava vendo uma entrevista esses dias que me deixou assim muito triste. Numa música onde fala... Nobre e eterno presidente Caboja, a água tem medo do homem. O rio tem medo do homem. Você, branco, aqui conhece o valor de uma mina, de um olho d'água, de uma gota, uma relva? Você que conhece o segredo da natureza? Eu confesso, presidente, que eu fiquei assustado. O rio tem medo de gente. Aí eu estava pensando, milhões de gotas que formam um rio, e o rio tem medo de gente. Mas a minha alma também fica satisfeita que hoje, vereador Israel. O vereador Zé Brás, com esse olhar assim, perdido no horizonte, nos brinda com um projeto belíssimo e até com um título para despertar. Escola da Terra. Ou terra da escola, né? Humus. Então, Zé Brás, se a gente não mudar a consciência, principalmente, acabar com essa prepotência, que nós somos poderosos, que nós somos eternos, nós somos caveiras enfeitadas, vermes que andamos, tu é pó e o pó voltará. Se a gente não mudar esse conceito que nós temos da coisa pública, do meio ambiente, das relações, de um debate franco, onde tem um regimento da consciência, uma lei orgânica dentro da nossa alma, uma constituição abaixo de Deus, a gente não muda. Mas quando a gente vê esse projeto seu, e eu gosto demais de mente de projeto, sou encantado. Quando eu vejo um projeto, a primeira coisa que eu faço é ir na ementa. Estudar a ementa. Você chega ali. Então, vereador Zé Braz, é mais um projeto que você traz para ajudar esse pobre mundo. Vai resolver, não? Não, um pauzinho de fósforo nessa escuridão. Pauzinho, de avelinha pequenininha de aniversário. Né? Parabéns pela sua forma pedagógica, pela sua forma educacional que você tem. Como vê o meu ambiente, o meu voto será favorável.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis, projeto de lei ordinária CM211, que dispõe sobre a criação do projeto Escola da Terra, que institui a criação de hortas escolares comunitárias nas escolas que integram a rede municipal de ensino de Divinópolis.
Justificativo de voto, presidente.
Justificativo de voto, vereador José Braz.
Gostaria de agradecer aos nobres pares aqui hoje que votaram favorável. Como nobre amigo ali, Edson falou, temos uma gama de problemas, né, nobre vereador? Mas talvez esse seja o início para a gente começar já a ter contato com o meio ambiente, para preservar o meio ambiente, para o aluno ter um contato com a terra. E como hoje falei, né, teremos aqui a comenda produtor rural. Quem sabe desses nossos alunos será um grande produtor rural. Obrigado.
Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto substitutivo 1 ao projeto de lei número CM37-2022. Número CM1, 26/4/2022. Dispõe sobre a criação do programa de doação de uniformes esportivos escolares no âmbito do município de Divinópolis. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 232/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 233/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei substitutivo ao projeto de lei CM037/2022. Que dispõe sobre a criação do programa de doação de uniformes esportivos escolares no âmbito do município de Divinópolis. Autoria, vereador Roger Viegas. Corpo a votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador, autor Roger Viegas.
Nobre presidente, colegas vereadores, peço aqui o voto favorável de vocês pela aprovação desse projeto que, na sua essência, pode parecer muito simples, mas muita ajuda e prega também pela igualdade social, né? Tanto que eu cito isso, faço questão de citar na justificativa, né, para combatermos, né, qualquer tipo de desigualdade, começando então por uniformes esportivos. E uma forma de incentivar as empresas, visto que as escolas não podem ter, né, confeccionadas marcas de empresas, até então não poderiam nas camisas aí, nas suas modalidades esportivas. Lembrando que um trabalho que fizemos aí de pesquisa em amplas escolas aí da cidade, nós temos aí praticamente hoje mais de 20 modalidades esportivas diferentes, né, sendo disputadas aí entre torneios aí dos mais diversos, entre interescolas, nos próprios escolas municipais, ou seja, vários alunos precisam e necessitam desses uniformes. Então, considera-se a empresa patrocinadora, como cita o artigo 2º, uniformes esportivos da escola pública, aquela que responsabilizar-se pela confecção do uniforme, ou seja, nosso projeto traz uma forma de incentivo para que a empresa, além de ajudar, possa de fato estar então proporcionando, né, dar uma ampla publicidade, desde que respeitado aqui em um dos seus artigos, no artigo 3º do projeto, a propaganda colocada nessas camisetas não ultrapasse os 15 centímetros. Portanto, fica aqui plausível, né, uma forma de divulgação da empresa e um incentivo para ela ser parceira da ajudar a escola aí na hora de confeccionar aí os uniformes esportivos das mesmas, comprovando aí mais uma vez o nosso compromisso em ajudar de alguma forma o esporte na nossa cidade e o incentivo do mesmo, senhor presidente. Então, portanto, peço o voto favorável dos colegas parlamentares.
Em discussão?
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Rodson.
Somente gostaria de parabenizar o vereador Roger, porque é um projeto muito importante e muito interessante, porque abre um espaço para que as empresas, a iniciativa privada, possam fazer essa divulgação das empresas dentro do contexto esportivo que dentro da escola hoje tem essa dificuldade, hoje, em vez de confeccionar materiais para praticar o esporte, devido à dificuldade financeira, para poder fazer o incentivo. E dessa forma está fomentando o comércio através do esporte, né, nos nossos crianças e jovens, na nossa escola. É exaltar o projeto, parabéns, vai ser uma grande sacada.
Em discussão? Em votação? Encerrada a votação.
Justificativa de voto.
Fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto substitutivo 1 ao projeto de lei CM037, que dispõe sobre a criação do programa de doação de uniformes esportivos escolares no âmbito do município de Divinópolis, de autoria do vereador Roger Viegas. Justificativa de voto, vereador Edson Souza.
Ontem, vendo os dados macroeconômicos desse país, nós chegamos à conclusão que o brasileiro trabalha 195 dias por ano para manter essa estrutura estatal que está aí. Quando o vereador Roger cria esse programa, eu acho que é um projeto que vai pegar. Ele vai pegar. Porque mais que ter uma carga tributária perversa, desumana, covarde sobre o povo brasileiro, é um dado assustador. Mais um terço do que nós produzimos no ano é para pagar o serviço estatal, a nível municipal, estadual e federal. O vereador Roger tem um olhar e ele sabe que o esporte é primo da educação. Às vezes tem uma criança que não tem uma bola. Ele não tem uma camisetinha, ele não tem nada. Então, Roger, eu acho que esse projeto, ele traz, assim, um acalento social muito grande, sabe? Além, porque não tem. Você vai na periferia de Divinópolis, ou na grande periferia, numa periferia profunda, se assusta. Se assusta. Então, eu acho que esse projeto seu, ele pode trazer ainda uma esperança, principalmente para aqueles que não têm a condição material de se identificar para a prática esportiva.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto, Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereador autor, vereador Roger Viegas, mais um gol de placa, hein, Roger? Tudo a ver com esporte, porque falo isso, a gente como representante público, né, representante da vida pública, é isso que nós somos, a gente mesmo sofre na pele quantas indagações, quantos pedidos, na verdade, que vem aí, principalmente do meio esportivo, das escolas, das escolinhas de futebol, enfim, de todo o meio esportivo, e hoje você traz uma realidade mais próxima, trazendo o empresário para perto dessa realidade das modalidades de escolares de esporte. Então, a gente fica muito feliz, porque, de certa forma, é unindo um útil ao agradável. Ali o empresário vai poder ali colocar sua marca, né, no jogo de camisa, vai ali poder colocar sua marca ali, talvez ali no short, ou algo parecido, no uniforme em geral, e ali vai dar publicidade. Porque, e vai dar publicidade da sua marca, e de certa forma vai estar, com certeza, ajudando as escolinhas aí da nossa cidade. Então, um projeto muito bacana, por isso teve o nosso voto favorável.
Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número 171, de 24 de 2022. altera o artigo 3º da Lei Municipal 6.158, de 19 de abril de 2005, que dispõe sobre abertura e fechamento de vala nos logradouros públicos do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Ney Burger. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 248/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 249/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM071, que altera o artigo 3º da Lei Municipal 6.158, de 19 de abril de 2005, que dispõe sobre abertura e fechamento de valas nos logradouros públicos do município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Ney Burger, corpo, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Ney Burger.
Senhor presidente, caros colegas, vereadores, como todos sabem, eu sou um vereador que tem corrido atrás e combatido, infelizmente, as mazelas dessa empresa, que na nossa cidade não faz cumprir nada. Então, a falta de respeito e compromisso dessa empresa com a nossa cidade, é por isso que eu tenho usado essa tribuna toda semana e não vou parar de denunciar e cobrar o cumprimento das leis dessa empresa, essa empresa, esse lixo de empresa, para te falar a verdade. E a lei, e cumprimenta a lei, a lei 6.158, de autoria do nosso nobre colega, vereador Edson Souza, simplesmente nós estamos aumentando mais a multa. Simplesmente nós estamos aumentando mais. Porque a gente sabe também que 50% da empresa é de investidor. Então, talvez, se doer no bolso dos investidores, vão tentar fazer os outros 50% que é do Estado, fazer sem trabalhar, porque, infelizmente, está aí a lei, vou repetir a lei, lei 6.158, que é uma multa que era para ser feita, infelizmente não faz, porque está só piorando, senhor presidente. Infelizmente está só piorando. O que passa nessa cidade é isso. Então eu fiz essa adequação, aumentando mais essa lei, para ver se funciona. Mas para funcionar também, nós temos que cobrar dos fiscais, para eles também efetuarem a multa, né? Porque não adianta ter a lei, ter a multa não ser efetuada. Então eu peço aos novos colegas, né, o voto favorável, para a gente tentar pelo menos isso, aumentando o valor da multa, para ver se é mais um motivo, para ver se essa empresa pelo menos dá um olhar mais ou menos para a nossa cidade. Mais uma vez, igual falei antes e falo de novo, parabenizar o vereador Edson Souza por essa lei.
Palavra, senhor presidente. Em discussão, palavra na pausa do Quintino.
Vereador Ney, a gente precisa que órgãos fiscalizadores realmente fiscalizem. A gente tem na lei o prazo que eles têm que recompor a via. A gente sabe que agora, onde é calçamento, tem que ser recomposto com o calçamento, não pode mais fazer o remendo com asfalto. O valor da multa é irrisório. Então, assim, ou realmente se fiscaliza, ou é mais uma lei que não vai virar nada. A gente tem que cobrar do poder público, no caso do executivo, que nós tenhamos pessoas que fiscalizem. Porque então não adianta a gente ficar falando aqui.
Palavra, presidente.
Palavra, senhor. Palavra, Rodrigo Caboja e depois José Braz.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu acho que eu já votei essa lei desde 89, que eu sou um dos constituintes de 88. Eu participei da lei orgânica do município. Acho que vivo, nós somos só, acho que 3 ou 4. E veio essa lereia. E não chega a lugar nenhum. Então, Ney, eu te parabenizo pela sua luta, mas esse projeto vai ficar igual aos outros. Desde 89 nós estamos lutando com isso e não adianta nada. Mas eu te parabenizo, que você está sempre cobrando da Copasa, mas nós temos que cobrar, como diz a Ana Paula, é da fiscalização, porque senão não chega a lugar nenhum. Então, parabéns,
palavra, senhor presidente.
Não vai adiantar nada. Não.
José Braz, Wesley e Flávio Mar.
Vereador Ney, um grande combatente, né, contra a injustiça dessa empresa que suga a nossa população de Divinópolis, como se dizer, uma empresa sem vergonha. Hoje, Ney, pela manhã... quem assistiu o jornalismo, a entrevista do senhor João Martins, né, comemorando que a taxa de esgoto, né, que estava lá, uma ação judicial pela prefeitura, foi rejeitada lá em Belo Horizonte, então tem que entrar aqui em Divinópolis, que voltou estaca zero. Essa empresa que cria tantos buracos na cidade, é o que eu diga, eu há dias atrás caí no buraco da Copasa e me ralei tudo, né? Um buraco aqui no centro da cidade. Então, a irresponsabilidade dessa empresa, enquanto nós aqui não criarmos leis fortes e cobrar também, né? Que essa empresa só vai tomar providências quando doer no bolso. A partir do momento que doer no bolso, igual você falou, dos investidores, dos acionistas, com certeza, se fez um buraco no dia, vai arrumar no outro. Parabéns pelo projeto.
Obrigado. Fala, senhor presidente. Wesley Jarbas, Flávio Marra, na sequência.
Senhor presidente, vereadores, vereadores dessa casa, o público nos acompanha nesta tarde hoje, a qual eu cumprimento. Senhor presidente, é muita lei para pouco resultado. Como diz o Flávio Marra, né? É lei demais para pouco resultado. Mas quero parabenizar aqui o nobre vereador Edson Souza pela lei e também o vereador Ney Burro pela essa adequação. Eu vejo assim, a Copasa tem que cumprir com a lei. É buraco demais, não cumpre, infelizmente. A gente liga, a gente cobra, a gente está sempre empenhando. O vereador Ney Burro sempre está batendo nessa tribuna, cobrando dessa empresa. Está ficando cansativo. Mas pode ter certeza, Ney, estou aqui, vou votar favorável. Você tem meu apoio e meu carinho, vereador.
Palavra. Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, queria parabenizar o vereador Autor, porque eu acabei de falar ali na tribuna o seguinte, qual que é a função do vereador? Fiscalizar, legislar, representar. É isso que o Ney está fazendo, é isso que o vereador Edson Souza fez. Ele legislou, ele fez a lei, ele falou, olha, está tendo problema, o problema está aí, a Copasa, esse lixo de empresa não cumpre, eu estou mostrando e eu queria que fosse punido, porque eles não estão cumprindo a lei que deveria ser cumprida. Esse é o papel do vereador, é fazer a lei e cobrar do Poder Executivo que cumpra essa lei. E é isso que o Ney vem fazendo, isso que o vereador Edson Souza vem fazendo, isso que a gente vem fazendo. Porque o que não pode é uma empresa, um lixo de empresa igual essa Copasa, ter um faturamento mais de 5 bilhões de reais, igual teve nesse ano de 2021, e aí vem com essa cara de pau, essa cara lavada, encher a rua de buraco, não cumprir com o contrato, e a gente, como legislador, fiscalizador e representante da população, ser omisso e ficar calado. Então, parabéns, vereador Ney Burgo, por ter feito essa lei. Mais uma lei, muita lei, mas o que cabe a gente fazer é fazer a lei e cobrar do Poder Executivo, que é isso que a gente faz também. Então, parabéns mais uma vez por esse projeto de lei, vereador.
Em discussão, palavra, vereador Edson.
Esse projeto de lei, ele passa para a história. Eu não sei, vou até pedir a minha assessoria para acompanhar, para ter, assim, um discurso cirúrgico. Ela inteira a 11ª emenda. Hoje. Então, eu vou pôr o nome dessa lei que eu fiz, a seleção do buraco. Não, porque não tem condições. A 11ª emenda e nós não conseguimos nesses 16 anos. E o Ney batalhando, vários vereadores falando, que é uma brincadeira. As ruas de Divinópolis, não é a rua do Gleides, não, viu? Porque o Gleides não tem rua. Porque aqui, eles foram na Casa Prata, compraram os prédios tudo, quer pregar o homem na cruz antes da hora, não tem motivo, já condena, faz vídeo e solta. Não é as ruas do Gleides, não, é as ruas de Divinópolis. Elas são feias. Elas parecem, assim, uma onda de mar. Repara, você vê. É um buraco aqui, um fundamento aqui, uma reta aqui, um buraco. As ruas de Divinópolis são péssimas. São péssimas. As ruas, por exemplo, fora da área central, você tá dó. Tá dó. Não é a rua do Gretz, não. Porque o prefeito não tem rua. Ele usa a rua, como nós usamos. Mas está virando uma brincadeira, está virando uma brincadeira que eu estou defendendo com o Gleidson. Nós vamos ter agora umas reuniões, e a primeira reunião vai ser com a bancada do PSC, e depois do PROS. Nós vamos discutir algumas questões de política de governo, e eu estou defendendo com o prefeito duas coisas. Um setor de fiscalização, de recrutamento amplo, e um departamento de estatística, que coisa que nós não temos, Divinópolis. Nós não temos. Nós não temos um estudo para comparar, um estudo comparativo. Você tem que buscar, tem que mendigar. Isso não está, você tem que estudar. Mas, Ney, você está certo. Você está mexendo na parte mais sensível do corpo humano. Hoje seria 50 unidades padrão, que daria R$4.300. Não é isso? Aí você pega a lei com R$4.300. Se a Copasa tiver 10 atuações por dia, dá 43 mil. Eu não estou falando que a secretaria tem sua estrutura de emprego, não. Ela se mantém. Mas aquilo que a Ana Paula falou, só ficar aqui na lei, deixar para o povo da Copasa, no ar-condicionado, não vai resolver nada. A prefeitura tem que aparelhar dentro da Secretaria de Obras uma gerência nessas questões do que tange a prestação de serviço público. Filhos, quantas pessoas perderam o braço, tiveram acidente? É um descaso das nossas ruas. É um descaso. Então eu acho que, por exemplo, nós estamos conversando com o prefeito, eu acredito que o primeiro encontro com a bancada do PSC, que vai ser semana que vem, esse líder com os três vereadores, depois vai ser o PROS, e nós vamos conversar para discutir políticas de governo. Eu acho que está na hora de fazer. Não tem condições. A rua é pública. Como as nossas praças, é um paradoxo, como as nossas praças estão ficando melhores que eram, as nossas praças estão ficando melhor que eram, as nossas ruas estão ficando pior do que se são. Então, acho que essa lei do Ney, quando passa para 50 unidades padrão fiscal, que daria hoje R$4.300, Ney, esperamos que o poder público tenha competência gerencial para implantar a sua emenda, que passa a ser a 11ª emenda na minha lei. Parabéns, vou votar favorável, novo vereador.
Em votação. É.
Cadê o Mamete? Pelo que ele eu conheço que é Mamete. Aguarde a evolução dos fatos.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM071 de autoria do vereador Neyburg.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, vereador Neyburg.
Senhor presidente, quero agradecer aos nobres colegas pelo voto, pela confiança mais uma vez nesse humilde vereador. E deixar bem claro isso, gente. A nossa proposta aqui é essa, é tentar melhorar a lei para tentar ver se, infelizmente, essa empresa faça cumprir o que ela não está fazendo cumprir há muitos anos, igual disse o nosso amigo Caboja, há muitos anos, que é uma vergonha, desde 88 e não fazer o negócio funcionar. Infelizmente, o cidadão de casa e os nossos colegas estão vendo aí o que, que é esse lixo de empresa. Então a gente não cobra à toa, não. Muito obrigado, os colegas, pelo voto.
Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número CM8, de 2/2/2022. Dispõe sobre a autorização para utilização de veículos do município de Divinópolis para o transporte de atletas, entidades desportivas, participantes de eventos culturais e desfiles de beleza e da outras providências. Autoria, vereadora Lohana França. Quórum para votação, maioria simples.
Parecer número 237/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer número 236/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM008, que dispõe sobre autorização para utilização de veículos do município de Divinópolis para o transporte de atletas, entidades esportivas, participantes de eventos culturais, desfile de beleza e da outra providência. Autoria, vereadora Lohana França. Coro, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereadora autora Lohana França.
Presidente, colegas vereadores, venho aqui explicar um pouco sobre esse projeto de lei e pedir o voto de vocês para essa proposta de minha autoria. Nós temos hoje na prefeitura, mas é preciso ser justa, historicamente foi assim, uma expressa negativa por parte do Poder Executivo em fornecer transporte para os nossos atletas e os nossos artistas que participam de eventos em todas as cidades de Minas Gerais e às vezes até fora de Minas Gerais. Então, às vezes a equipe é selecionada para um grande evento, para um grande campeonato, como é a Lidicom, por exemplo, ou o artista vai se apresentar numa grande apresentação teatral ou de música, de qualquer tipo de evento, e a Prefeitura de Divinópolis não fornece sequer o transporte. Não estou dizendo aqui, nem entrei no mérito dos uniformes, da alimentação, das condições do dia a dia de treino, de ensaio, porque isso aí a prefeitura já não faz nada mesmo, a gente já está acostumado. Mas para as equipes que já estão arrasando, apesar de caminharem sozinhas, é preciso que a prefeitura ajude com alguma coisa. E aí, após umas negativas em que a Secretaria de Governo chegou a dizer que não podia emprestar ônibus da prefeitura para levar aluno nos finais de semana, sem prejudicar o transporte escolar, para competição ou para apresentação cultural, eu decidi fazer essa lei em que a gente autoriza que a prefeitura use esses ônibus. A gente também permite que, se ela não tiver ônibus para usar, mas tiver recurso em caixa, que ela contrate vans terceirizados para poder fazer o transporte. A gente coloca uma necessidade de requerimento com 15 dias de antecedência para que a prefeitura tenha chance de dizer que sim ou que não. E a gente coloca a importância de ter a pluralidade. Não é só para atleta de futebol, é para todos os esportes, é para a galera da cultura, é para a galera de concurso de beleza, porque todas as prefeituras fazem transporte de competidor, todas as prefeituras fazem transporte de artista. É só a prefeitura de Divinópolis que não pode. Então, que seja permitido por essa casa, porque aí eles vão ficar, vai ser difícil arrumar uma desculpa, né? A casa já vai ter autorizado. Então, eu peço o voto favorável de vocês na tarde de hoje para que os nossos companheiros atletas e artistas possam livremente utilizar, quando houver disponibilidade de recurso, e é importante ressaltar isso, havendo disponibilidade de recurso, a gente sabe que dinheiro não se cria e dinheiro não nasce em árvore, mas havendo disponibilidade de recurso, que os ônibus da prefeitura possam sim ser utilizados para o transporte dos atletas e agentes culturais. E quando não, que a prefeitura possa contratar vans ou ônibus para fazerem isso. Obrigada, presidente.
Palavra, presidente. Em discussão, palavra, Zebraes, na sequência, Edson Souza.
Vereadora Lohana, brilhante projeto. Temos aí o nosso amigo Ney, né, o que defende muito o esporte. Da dificuldade está acontecendo agora, por esses dias, campeonato rural. Como o nosso território de nosso município é muito vasto, né, muito longo, imagina para você ver, até nos últimos dias aí, né, a gente estava olhando o preço de uma van que fica em torno de R$600 para se locomover de Buritis a Branquinho. Esses atletas já têm poucos recursos, né, para participar das competições. Então, da importância do município. Uma vez que o município tem a disponibilidade do veículo, ou mesmo orçamento dentro da diretoria de esporte, que possa estar financiando tanto esses eventos esportivos, como também concursos que venham enobrecer o nome da nossa cidade.
Em discussão, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu, com devido respeito a vereadora Lohana, eu mudaria, vereadora, dois artigos. Eu não sou de fazer emenda em projeto de vereador. Nunca fiz. Eu acho que não é por aí. Eu poderia ver, por exemplo, assim, eu estudo projeto, mas eu acho que, por exemplo, o projeto da senhora, ele perde um pouquinho na sua beleza, no seu desejo, no que fala no artigo 2 e no artigo 7. Quando só fala 15 dias, pode surgir o efeito surpresa. E a pessoa, vamos supor que 10 dias, ele está fora. E outra coisa, a senhora está limitando essa questão externa, no máximo até a Bahia e o Espírito Santo, que é 1.100 metros. Então, eu 1.100 quilômetros. Eu tiraria os 15 dias para o projeto ficar mais bonito e tiraria os 1.100 quilômetros. Vamos supor, honrada, competente, zelosa e querida vereadora, que tem, por exemplo, um projeto que passa disso. A prefeitura está proibida. A prefeitura está proibida. Então, eu acho que o senhor deveria deixar a essência de responsabilidade na mão do executivo, na política de governo. A emenda do senhor do projeto, ele é muito bonito, mas aqui nós estamos limitados a Bahia e Espírito Santo. Não chega. Mas não chega nem São Paulo, a vez que ele chegar, mas nem atravessar São Paulo, não atravessa. Agora, esse projeto ele é interessante. Primeiro, ônibus intermunicipal, ele tem então uma característica técnica. A prefeitura não tem. Então está fora. Vai ter que contratar. A prefeitura não tem. Ela não pode atravessar por um gafanhoto de acordo com o Detran. Segundo, surpresa nossa e surpresa minha. Eu ia votar contra esse projeto, por questão de responsabilidade. Quando eu vejo que o procurador do município dá favorável, quem sou eu para discutir se o triângulo é retângulo? Roma falou, locuta está. Procurador falou, quem sou eu para subir na Paraná? Eu com essa limitação, eu não estou sabendo interpretar regimento. Então, quando o procurador dá favorável, o projeto é muito bonito. Mas eu, se eu fosse a senhora vereadora, que tem feito um mandato exemplar, tiraria o artigo 2 e essa questão do limite, porque a decência é bonita. E a gente, por exemplo, só um protocolo hoje, e com toda certeza as comissões já estão sabendo, na próxima terça, amanhã quinta, se protocola hoje ainda, vão ler na quinta, na próxima terça, a gente votaria. Salvo o melhor juízo. Salvo o melhor juízo. Se a senhora não acatar, que eu acho que o projeto ficaria melhor, eu não vou emendar ele, eu vou votar favorável para a senhora.
Palavra, presidente. Em discussão, Eduardo Azevedo.
Bom, viu, né? A gente vê aqui que realmente o projeto é de alta relevância. Ainda mais quando a gente vê, né, que todo competidor em Divinópolis, todo atleta, tem seus desafios. Mas a minha principal preocupação, eu não me sinto seguro em votar o projeto hoje, é porque o projeto ele não traz as diretrizes sociais. Quais seriam os requisitos para que essas pessoas pudessem realmente utilizar? Quando eu digo requisito social, eu estou dizendo que, de repente, nós podemos estar votando um projeto onde alguma pessoa que tenha condição utilize do bem público. Essa é a minha preocupação. Com isso, o bem público, o recurso público já é escasso. Se essa pessoa utilizar, nós não estamos adotando a isonomia perante a lei, que é o direito de todos, e o princípio da impessoalidade. Se essa pessoa que realmente tem a condição de usar, utiliza o recurso público já é escasso, e aquela que é sofrida, quando precisar de utilizar, como que vai ser? Então, infelizmente, o projeto não tem essas diretrizes. Eu queria pedir sobressalente até 30 dias para que nós possamos sentar, analisar e melhorar o projeto.
Palavra, presidente.
Pedido de sobressalente até 30. Em discussão, pedido de sobressalente até 30 dias, vereador Eduardo Azevedo, com a palavra, vereador Lohana França.
Eu, presidente, eu sou contra o pedido de sobressalente, porque o projeto está aqui desde janeiro, então eu acho que quem tinha dúvidas sobre o projeto teve tempo suficiente para analisá-lo. E eu gostaria de dizer que quem tem dinheiro também paga imposto. Então, as equipes de atletas, que também são compostas por pessoas que, vez ou outras, têm uma condição financeira um pouco melhor, também têm direito a competir utilizando o transporte público da prefeitura. Mesmo os ricos tomaram a vacina pelo SUS. Mesmo os ricos tomaram a vacina pelo SUS. Porque os ricos também pagam impostos. Menos do que deveriam até, mas pagam. Os mais ricos têm direito a colocar o filho na Universidade Federal. Os mais ricos têm direito a colocar o filho na UENG. O serviço público e a prestação do serviço público não é só para as pessoas de baixa renda. E muito me surpreende o desconhecimento do vereador sobre isso. Então, também me surpreende que o vereador desconheça que o texto da lei diz autorizado. Fica autorizado ao Poder Executivo transportar os atletas e agentes culturais. Não está escrito, vereador, fica obrigado. E está sujeito a uma resposta do requerimento pelo Executivo, que com certeza vai se ater à função social do uso do transporte. Presidente, eu posso responder a dúvida do vereador Edson ou não? Sobre a dúvida do vereador Edson, vereador, muito obrigada pelas sugestões. Já acatei sugestões do senhor anteriormente, como, por exemplo, sobre aquele que dispunha, aquele meu projeto sobre a divulgação do direito das mulheres saberem sobre a cirurgia reparadora pelo SUS. Eu votei a favor eu acatei a sua sugestão e ficou melhor o projeto. Mas nesse caso eu não vou acatar, porque a gente tem atletas que já ganharam um campeonato em Londres. E nem por isso eu acho que a prefeitura tem como bancar isso, eles irem lá para Londres. Essa limitação espacial que a gente colocou foi baseada em projetos de outras prefeituras e medidas e distâncias que outras prefeituras já adotam. Então, essa distância foi baseada nisso. E o prazo de 15 dias eu coloquei porque eu entendo que o atleta tem que ter uma perspectiva de quando ele vai ser respondido, se é sim, se é não. Então, a gente colocou esse prazo de 15 dias, que é o prazo regimental que a gente utiliza até aqui na Câmara. Eu peço que a gente não acate o pedido de sobrestamento por entender que um projeto desde janeiro, quem não analisou em 5 meses não analisa mais, porque os nossos atletas estão com muita expectativa nesse projeto.
Palavra.
Meu WhatsApp está lotado aqui de gente doida para a gente aprovar ou negar. Cada um vota com a sua consciência, mas eu peço o voto favorável de todos.
Palavra.
Vereador Rodrigo Caboja, em discussão, pedido de sobrestamento até 30 dias, e a vereadora pediu para que seja votado o pedido de sobrestamento.
Eu, pelas dúvidas aqui colocadas, eu acho que a gente pode, igual a Lohana falou, está aqui desde janeiro, eu peço vistas de 7 dias para que a gente possa fazer as dúvidas, retirar as dúvidas que foram colocadas aqui. Muito obrigado,
senhor. Com a quiescência da autora, eu fico concedido o pedido de vista até 7 dias do projeto. Solicito o nosso secretário da leitura do próximo projeto, desculpa.
Projeto de lei ordinário número EM04, de 20/4/2022, dispõe sobre a alteração de afetação das áreas públicas que menciona. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 244/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 245/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM-004, que dispõe sobre a alteração de afetação das áreas públicas que menciona. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria simples. Em discussão. Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, esse projeto ali, lá do bairro Candelária, ele está justificado, principalmente numa forma específica no artigo 5º e 7º da justificativa. Como vossas excelências são vereadores estudiosos, zelosos, que estudam, sabem do que trata a matéria. Portanto, pedimos um voto favorável.
Em discussão? Em votação.
Eu votei.
atualizando, a internet está lenta. Oi, Diaguiar.
Vereador Hilton Diaguiar, por favor, a votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária EM004, que dispõe sobre a alteração de afetação das áreas públicas que menciona. Autoria Executivo Municipal. Vereadores, queria pedir um pouco de silêncio em plenário, vocês estão falando muito alto. Por favor.
Projeto de lei ordinária número EM29, de 29/4/2022, dispõe sobre a reversão do imóvel objetivo da doação tratada na lei número 7.377, de 8 de julho de 2011, ao patrimônio do município. Autoria Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer número 238/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 239/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei EM029, que dispõe sobre a reversão do imóvel objeto da doação tratada na Lei 7.377, de 8 de julho de 2011, ao patrimônio do município. Autoria Executiva Municipal, cor para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavras.
Palavra, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, em abril, nós tivemos no gabinete do prefeito, com a senhora vice-prefeito, e a sociedade orquidófila.
Gente.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, em abril, nós tivemos reunido com o senhor prefeito, a vice-prefeita, e a sociedade orquidófila, lá no gabinete do prefeito, onde esses homens e essas mulheres, que são jardineiros, para enfeitar esse mundo, colocar alma nesse mundo sem alma, pediu ao prefeito a reversão desse imóvel para o município. Por quê? Esse imóvel está na divisa ali, na entrada do Vila Romana, perto da casa ali, do Chico, da Dona Dulce, e tem uma parte ali muito complicada, que não vai dar para eles construir. Então, está fazendo essa reversão. Aquele imóvel ali, nós já entramos com requerimento na Vila Romana, vai ser para outra instituição, e está vindo outro projeto do governo, do ano, um imóvel lá no bairro São Caetano, para essa grande sociedade. Dona Terezinha, Cristina, Silda, associação. Tem certeza que a Associação Orquidófila, no futuro bem próximo, vai ter a sua sede que sempre sonhou ter e continua plantando flores para embelezar esse mundo que está precisando.
Com a palavra, senhor presidente.
Em discussão, a palavra, vereador Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, eu lutei muito para a doação desse terreno. O senhor sabe que eu sou um orquidófilo. Eu tenho 56 orquídeas. Espero chegar a 200. E, então eu votarei contrário a este projeto.
Palavra, senhor presidente. Palavra, senhor presidente.
Só um minuto. Vereador, o senhor prestou atenção na explicação do líder do governo?
Esse que
então
pedido...
o senhor não prestou atenção. É um pedido da associação à reversão.
Não. Eu entendi mal.
Obrigado, vereador. Obrigado pela sua compreensão.
Palavra.
Em discussão, palavra Roger Viegas.
Quero cumprimentar aqui o vereador Edson Souza, né, pela proposta. E por ser ali da região, a gente sabe bem, acho que o vereador Caboja ali não interpretou, ele pegou no ar ali depois, em parte, agora bem entendido, né? Gostaria de defender, acho que é uma reversão que se faz justa, né? Tanto pedido da associação, quanto os próprios moradores ali, que são vizinhos, né? Que a subida, a famosa subida ali, né? Do bairro Vila Romana, todo mundo conhece, é, né, uma das principais ruas ali, vias de acesso, a gente conhece bem a região ali, sabe, né? Dos amigos, inclusive o Tico faz faz um grande trabalho, é o morador ali vizinho, né, a esse terreno ali de frente ao terreno da associação. Então é de extrema importância essa reversão. Com certeza o vereador Edson terá nosso voto favorável e todo sai ganhando com a aprovação desse projeto.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária M029, que dispõe sobre a reversão do imóvel objeto da doação tratada na Lei 7.337, de 8 de julho de 2011. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, novo presidente.
Passando para...
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Eduardo Azevedo.
Senhor presidente, como Vossa Excelência é guardião do regimento interno, eu queria um parecer das comissões temáticas da casa. Porque, regimentalmente, o prazo dos meus projetos, eu falo especialmente do PL 235, que hoje já tramita na casa com 160 dias, e hoje nós votamos projetos aqui na casa com pouco mais de 30 dias. Então, tudo me leva a crer que, infelizmente, existe uma perseguição pessoal. Então, eu queria um parecer de Vossa Excelência sobre a demora das comissões temáticas em colocar o meu projeto para o plenário, uma vez que o plenário é soberano. Já que o vereador é contra ou não, chegar aqui ele tem peito para votar contra ou a favor. Mas tudo me leva a crer que nessa tarde que existe uma perseguição pessoal com a minha pessoa, já que tem 160 dias que o projeto tramita na casa e até hoje não chegou no plenário.
Nobre vereador Eduardo Azevedo, vai ser um prazer essa mesa atender seu pedido. Vou pedir que Vossa Excelência atenha o artigo 210, que os requerimentos serem por escrito quando designar o substituto de membro de comissão na ausência do suplente ou prerrogativa de falha de prazo. Aí aguardo a documentação formal de Vossa Excelência para ser acatado. Passando para a terceira parte dos trabalhos, gostaria de pedir um minuto de silêncio para o soldado Arruda de BH, a pedido do vereador Eduardo Azevedo, Adriana Santiago, a pedido do vereador Israel da Farmácia, e o ex-servidor municipal e jogador de futebol lá do Clube dos Servidores Municipais, o Pipi, que é pai do Adriano, trabalhou comigo lá na Secretaria de Esportes da Prefeitura Municipal em 2015-2016, a pedido do vereador Neiburg e também do vereador Eduardo Pente Júnior. Em nome de Deus, declaro encerrada a 30ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.